Audioativo, sua rádio, seu portal.
Boa tarde, ouvinte da nossa web rádio Audioativo, começando mais uma transmissão da Série B1. Hoje o jogo entre Barra da Tijuca e Arte Sul. Aqui estamos em Madureira, Conselheiro Galvão. Hoje equipe completíssima. Eu sou o Felipe Gonzalez aqui na locução. Tô com do meu lado aqui os comentaristas, o Bruno César. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, restante da produção e queridos ouvintes. Vamos para mais um jogo aqui, Campeonato Série B1.
Também estou aqui com a Mariana Magalhães, a outra comentarista ao meu lado. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvinte. E é isso, expectativa de um bom jogo hoje.
E também com a Maria Clara Bravin, a nossa repórter lá do campo. Na produção, Pedro Machado. E na operação também, o Leonardo Couto. Os times já estão em campo, na verdade só a equipe do Arte Sul. O Barra da Tijuca um pouco atrasado, daqui a pouco vai entrar em campo. O Arte Sul, que vem todo de branco, lindo uniforme. E também o Barra da Tijuca com os uniformes, com o uniforme tricolor, né, assemelhando muito a equipe do Fluminense. Vamos então à escalação? Vamos lá, o Barra da Tijuca que manda o jogo hoje. Número 1, goleiro Bernardo. Número 2, Igor Salles. Número 3, o zagueiro Verdini. Número 4, Lucão. Número 5, Garcia. Número 6, André. Número 7, Jabá. Número 8, Fábulo. É isso mesmo que você ouviu, o Fábulo. O número 9, o Eric Foca. O número 10, o craque da equipe, o Kevin. O número 11, Igor Catatal. E o técnico, Pedro Monteiro. Pelo lado da equipe do Arte Sul, o número 1 é o Tadeu, o goleiro. O número 2, o lateral direito, o Dizali. O número 3, o Leonardo. O número 4, o Edmário. O número 5, o André Luiz. Número 6, o Wellington. Número 7, o craque da equipe do Arte Sul, o Sampaio. Número 8, o Marcos. Número 9, o Bruno. Número 10, João. E número 11, Jackson, comandado pela equipe. O comandante da equipe é o Rogério Pina. Muitas mudanças no jogo de hoje pela equipe do Barra da Tijuca, né, Bruno?
Exatamente, Felipe. Impressionante, né? O Barra da Tijuca não vem bem. Teve seu técnico demitido na semana passada. Na quarta-feira, o Pedro Monteiro já assumiu a equipe, tomando um 5-0 humilhante do Olaria. E por isso fez 6 substituições, né? Saíram, em relação à partida passada, o Giovani, o Marcão, o Bruno Maia, o Léo Carioca, o Jobinho e o Valnei. E entraram Igor Salles, Lucão, Garcia, André, Jabá e o Fábulo, nome bem curioso, né? São muitas mudanças na equipe da Zona Oeste. Vamos ver se resultam em alguma diferença dentro de campo de fato, porque a equipe precisa vencer para se livrar do rebaixamento.
É isso aí, temos informação lá do campo com a nossa repórter Maria Clara Bravin. Maria Clara, com você.
Fala, Felipe, agora aqui repassando a arbitragem do jogo, teremos Maurício Machado no apito, seu primeiro assistente Renato da Silva, segundo assistente Anderson Zanetti e o quarto árbitro, o Wallace Rogério.
É isso aí, o quarteto de arbitragem. E sobre a equipe do Arte Sul, vem diferente? O que você espera do Arte Sul, Mariana Magalhães?
Também teve alteração na equipe do Arte Sul. Saiu o Juan, o Igor e o Gerson. No lugar deles entrou o Desaili, o Bruno e o João. Lembrando que a equipe do Arte Sul é o líder do Grupo A e já está classificado para a SEMI, né?
Na verdade falta um pontinho só, né? Se conseguir empatar essa partida, ele já fica confirmado. É a última partida do Arte Sul no campeonato também, né? Sempre bom lembrar que toda rodada tem um time que folga e o Arte Sul vai folgar na última rodada, quarta-feira. Mas é uma equipe muito boa, né? Já são 20 pontos em 8 jogos, não perdeu até agora. Então é uma equipe que, se eu fosse apostar, eu colocaria o Arte Sul como favorito.
É isso aí, o jogo já vai começar, a bola já está no centro do campo, o Arte Sul à esquerda da nossa cabine de rádio e o tricolor da Zona Oeste, o Barra da Tijuca, do lado direito da cabine de rádio. O árbitro está conversando com os jogadores, já são 3-1, um pouquinho atrasado, mas tudo sob controle. O Arte Sul, que é a única equipe invicta na Taça Corcovado, tem 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Uma campanha impressionante do Arte Sul, que tem o melhor ataque e também a melhor defesa, junto com o Duque de Caxias. A esperança de algum jogo. Você botaria algum favorito para esse jogo, Mariana?
Os dois times vivem situações bem diferentes, né, no campeonato. O Barra da Tijuca luta contra o rebaixamento e o Arte Sul aí fazendo uma excelente campanha, invicto agora nesse segundo turno, né? Então, se tivesse que escolher um favorito pelo que vem fazendo os dois times, eu diria que seria o Arte Sul.
Agora, um minuto de silêncio. A nossa repórter pode trazer informação sobre o que é um minuto de silêncio. Ainda não temos essa informação. Daqui a pouco garantimos para você. Um minuto de silêncio aqui, o conselheiro Galvão. Apito, árbitro, a bola rola no gramado da Audioativo. O Artsul já vai tocando a bola pelo lado direito com o número 9 e o Bruno, que já devolve para o número 11. O Jackson, que tenta o ataque mais à frente na área, corta a equipe do Barra de Tijuca com o número 8, o Fábio. O Fábio tenta abrir, mas perde a bola para o número 6, o Wellington, lateral esquerdo, que acaba perdendo a bola. É lateral ali no setor defensivo para o Barra da Tijuca. Quem bate é ele, o número 6, o André. O André já lança a bola para o Eric Foca, que tenta fazer o pivô, mas é interceptado pela zaga do Artsul, que bota a bola lá para o circuito central, para o número 11, o Jackson. O Jackson abre a bola um pouco ali para o setor esquerdo, para o número 8, o Marcos. Marcos com a bola, tenta conduzir a bola pelo circuito central, abre para o número 5, o André Luiz, que abre o jogo pelo lado direito com o número 2, o Dizaili. Mais à frente para o número 9, no mano a mano com o Bruno. Bruno corta um, corta o outro. Artsul à tona no jogo. Número 5 para o chute. É interceptado ali pela zaga do Barra da Tijuca. Volta para ele, número 5, o volantão da equipe do Artsul, André Luiz. O Barra da Tijuca consegue a recuperação da bola para o Eric Forca. O atacante toca mais atrás para o Kevin. Vai entrando na área, pede pênalti, mas o juiz fala nada, nada, nada foi. Pede para levantar, o Kevin reclama. Achou pênalti ali, Mariana?
Não, não achei não. Eu achei que o Kevin deu uma leve se jogadinha, também mandaria continuar o jogo.
Temos fala do técnico do Artsul lá com a nossa repórter Maria Clara Bravin. É isso, Maria Clara? Vai lá.
Eu estou aqui agora com o técnico do Artsul, Rogério Pina. E a gente gostaria de saber quais são as suas expectativas com o jogo. O Artsul vive um grande momento no campeonato, principalmente depois da sua chegada. O que você tem esperado do jogo de hoje?
Boa tarde a todos. Expectativa de continuar mantendo nosso padrão de jogo, aquilo que a gente tem conseguido fazer no segundo turno, como você falou, desde a chegada, mantendo o padrão alto de jogo, conseguir sair daqui com resultado positivo.
Muito obrigado.
É isso aí, Barra da Tijuca vai tentando trabalhar a bola ali pelo círculo central, mas o Artsul já retoma a bola, muito perto de ganhar no início da partida. Eric Foca pressionando o zagueiro do Artsul, que atrasa para o Tadeu, o goleiro do Artsul, hoje de camisa verde, e agora toca para o número 3, o Leonardo. Leonardo vê o jogo um pouco mais pelo círculo central, com o número 5, o André Luiz. André Luiz abre para o número 4, o Edmário, que tenta o lançamento mais à frente, mas a bola acaba saindo pela linha lateral. Quem bate é ele, número 2, o Igor Salles, o lateral direito do Barra da Tijuca. Agora o lateral tenta um pouco mais à frente, a projeção ali para o número 8 do Barra da Tijuca, o Fábio. Rapaz, que nome peculiar, Fábio, mistura de Fábio com Pablo, pelo amor de Deus. O Artsul já consegue a retomada da bola com o número 11, o Jackson. Parece a cabeça pensar de teto, um drible, um chute de longe, sai à direita do gol do Bernardo, que só olhou, só observou. É tiro de meta para a equipe do Barra da Tijuca. Ele vai já bater o tiro de meta. Um minuto de silêncio, a nossa repórter Maria Clara Bravin tem informação sobre o minuto de silêncio.
E antes do jogo começar, tivemos um minuto de silêncio em memória das vítimas do Hospital Badim, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que foi incendiado durante essa semana.
Nossas condolências para as vítimas dessa tragédia horrorosa. O Artsul já retoma a bola ali com o número 2, o Dizaili, que corta a bola, o Barra da Tijuca com o Kevin. Que drible do Kevin, meteu uma canetinha ali pro número 5, o André Luiz, o pitbull da equipe, que veste a braçadeira de capitão. E o árbitro marcou falta. É aquela velha regra, né? Ou passa a bola ou passa o jogador, né, Mariana?
É, o Kevin vinha dando ali um bom drible, já ia passando ali pelo André Luiz, e o jogador do Artsul fez a falta para parar o jogador do Tricolor da Zona Oeste.
Falta mal batida pela equipe do Barra da Tijuca, lateral ali no setor esquerdo defensivo do Artsul. Quem bate é ele, o número 6, o Wellington. O Wellington já tenta a bola ali pelo círculo central, corta o lateral direito, o Igor do Barra da Tijuca, tenta Eric Foca para o Kevin, mas o árbitro marca a falta do Eric Foca, já batido pela equipe do Artsul. Agora quem trabalha ali é o número 8, Marcos, pelo meio de campo, tenta avançar, conduzindo a bola. Será que vai tentar o chute? Tenta o primeiro drible, abre um pouco mais para o Dizali, mas a bola corre muito, 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 é lateral ali no setor ofensivo esquerdo do Barra da Tijuca. Quem bate é ele, o André. André, lateral esquerdo, Barra da Tijuca com muitas mudanças ali no, na equipe depois da derrota por 5-0. Já bateu o lateral, falta em cima do Igor Catatau, número 11. E agora falta ali para o Barra da Tijuca, um jogo muito percado por enquanto. Olha o Kevin aparecendo para o jogo, perde a bola para o número 7, o Sampaio, o craque da equipe, volta a bola um pouco mais atrás para o 5 central, o número 5, o André Luiz, que perde a bola agora para o Igor Catatau, que já recebe a bola aqui no setor esquerdo do Barra da Tijuca, que atrasa a bola para o zagueiro, mas é interceptado pelo número 9, o Bruno, tenta o drible, corta muito bem o número 5, o Garcia, pela equipe do Barra da Tijuca, e escanteio para o Artsul, Bruno.
Exatamente, o que já dá para reparar, o Artsul pressionando a saída de bola do Barra da Tijuca. Provavelmente o técnico Rogério Pina estudou bem a equipe, porque dois gols do Olaria no meio da semana contra o Barra da Tijuca saíram assim, falhas da defesa na saída de bola, e é o caminho para o Artsul.
É isso aí, quem bate o escanteio ali pelo lado direito é o número 8, o Marcos. Olha o Marcos ali na bola, o juiz vai apitar, autoriza Marcos na bola para o escanteio. No segundo pau, quem é que sobe? Bernardo sai muito bem ali na beira da pequena área, já tenta o lançamento longo para o Kevin, que domina no peito, abre bem e recebe a falta do número 2, o lateral direito, diz ali. O árbitro, por enquanto, muito bem no jogo, e o Kevin já bate a falta rapidamente ali para o número 11, o Igor Catatau. Igor Catatau tenta tomar na mano, diz ali, Igor Catatau. Que drible de vaca do Igor Catatau. Catatau entra na área para o Kevin, corta a luz, olha que foca! Balançou, balançou, balançou! Gol! É do Tricolor da Zona Oeste! Eric foca o nome dele! Agradece aos céus e também aos companheiros da equipe. Que linda jogada do Kevin, né, Bruno?
Linda jogada do Igor Catatau, driblou muito bem o Desailly, entrou na área, deu pro Eric Foca livre dentro da área, o terceiro gol dele, ele começa bem, o Barra da Tijuca, um jogador pesado, mas que tem qualidade e já fez gol pro Barra da Tijuca.
É isso aí, o Barra da Tijuca abre o placar, tenta tirar essa má fase da equipe, e o Barra da Tijuca que luta contra o descenso, né, a zona de rebaixamento, tá em 15º, 16º, na verdade, só 2 pontos à frente do Angra. E agora o Artsul já repõe o jogo, o Barra da Tijuca já consegue retomar com o Kevin. Kevin tenta a bola, disputar a bola ali com o número 3, o Leonardo. Leonardo passa bem para o número 5, o André. André corta o número 2, o lateral direito. Olha que dominada do Igor Catatau, o espichado é falta! Ele viu o Sola e o árbitro fala pra ele, não faz isso não. Não faz isso não, você fez sola em cima do peito dele, não faz isso, a próxima é amarelo. Então fica de olho, Igor Catatau, a gente também tá de olho, né, Bruno?
Tamo de olho, ele fez falta de fato, o árbitro aqui na frente da nossa cabine gritou bastante com ele, tá tentando manter o controle do jogo já no começo.
É isso aí, o lateral direito diz ali, já toca para o número 9, o Bruno, e recebe a falta, é falta perigosa ali, vai pingar a bola na área mais uma vez. Quem bate deve ser ele mesmo, o Marcos, o número 8, que bate tudo na equipe. E bateu rápido já para o número 9, mas o árbitro falou, não, só no meu apito. Aqui quem manda sou eu, é no meu apito, o árbitro muito bem por enquanto na partida. Quem bate é ele, o número 8, o Marcos. Tentou a jogada rápida ali com o Bruno, um atacante rápido também do Artsul. Mas não, a bola está parada mais uma vez pelo lado direito do Artsul e vai pintar a bola na área de novo. Barreira ali de um homem só. O Marcos olha para a área, vê a melhor jogada ensaiada. O número 4, o Edmário, rapaz, é muito alto. Parece que tem quase 2 metros, é muito alto esse zagueiro do Artsul. Olha a batida lá no segundo pau, a cabeçada para fora. Cabeceou muito mal ali o Sampaio, que tentou o lance de cabeça ali, buscando o ângulo direito do goleiro Bernardo, que é um bom goleiro do Barra da Tijuca, né, Mariana?
Sim, o Bernardo é um grande goleiro, já salvou a equipe muitas vezes, não no jogo de hoje, mas nos jogos passados, o Bernardo costuma fechar o gol e já impediu que o Barra da Tijuca saísse com resultados muito piores.
É isso aí, ele que já bateu o tiro de meta para o círculo central, mas a retoma a equipe do Artsul com o número 2, o lateral direito diz ali, que tenta para o Bruno, é falta em cima dele, jogo de muitas faltas. O lado perigoso ali do Artsul, o lado direito ali com o Desali e Bruno, né, o Bruno César?
É exatamente, né, meu xará jogando pelo lado direito, vai tentando bagunçar a defesa do Barra da Tijuca, pode ser uma arma para a equipe do Artsul.
É isso aí, o zagueirão número 3, o Leonardo, já bateu mais na frente para o número 5, o André Luiz, que vira o jogo lá para o lado esquerdo, mas a bola sai, não é impedimento. Aquela famosa voltando da figura A para a figura B. E agora marca o impedimento, voltando da figura B para a figura A, né? Enfim, marca o impedimento ali do ataque do Artesul, e agora quem bate é o Bernardo, lá pelo ataque do Barra de Juga no setor defensivo. Tempo e bola na áudio ativo. Tem 10 minutos de jogo aqui em Conselheiro Galvão, Madureira. O dia nublado. Tá 1-1-0 barra da 1-0 barra. E Artesul tá 0-0-0. Olha só, o Dizali já tenta o lance ali pelo meio. Toca para o número 4, o Edmário. Edmário tenta ver o jogo para o número 5, o André Luiz. O André Luiz volta o lance para ali, o número 8, o Marcos. Marcos, o cabeça ali da equipe, que já abre a bola um pouco mais na frente para o 9. O Bruno, mais uma vez pela direita. É falta em cima dele. E o árbitro fala, olha só, é uma, é duas, é três. E é a cartão amarelo para o número 6, o André do Barra da Tijuca. É isso aí, o lateral esquerdo do Barra da Tijuca fez a falta ali, chegou por trás do Pedro e recebeu o cartão amarelo, então já tem um jogador de defesa pendurado. E quem bate mais uma vez é ele, o número 8, o Marcos, Marcos com U, Marcos. Rapaz, que nome peculiar, tem um monte de nome peculiar hoje, Fábio Marcos. Vai pintar a bola na área do Barra da Tijuca, mais um lance perigoso. Marcos na bola, suspira, bota lá, vamos ver. A batida no segundo pau, a cabeçada! Mas o árbitro fala que tocou na mão e a falta ali no setor defensivo, dentro da grande área do Barra da Tijuca, a favor do tricolor da Zona Oeste Carioca. O que vocês acharam desses primeiros 10 minutos de jogo, Mariana Magalhães?
Eu achei que o Artesul começou pressionando bastante o Barra da Tijuca e numa ótima jogada ali pela esquerda do Igor Catatal, deu um ótimo drible e cruzou pro Eric Foca sozinho, abriu o placar.
E você, Bruno César, o que tá achando desses 10 primeiros minutos do jogo?
O Artesul tenta ficar com a bola, tenta pressionar a equipe do Barra da Tijuca, que para o jogo muitas vezes com falta, foi por isso que saiu o cartão amarelo para o André Luiz, né? O juiz fez até o gesto de várias faltas repetidas, mas o Artesul toma conta da partida na posse de bola. Mas o que importa é bola na rede, é gol e o Barra da Tijuca tá na frente.
Olha só, o número 5, o André Luiz tenta um lançamento, mas acaba nas mãos do goleirão do Barra da Tijuca, o Bernardo. O Bernardo perde para a equipe avançar e manda aquele chutão lá para o centro de campo, mas manda muito mal. Ali, quem volta é ele, o número 5, o André Luiz, mais uma vez, corta o André agora do Barra da Tijuca. Tava lá pelo setor central do campo, mas o árbitro já marcou falta a favor do Artesul. Quem bate é o Edmário, e ele já bateu ali para o número 3, o Leonardo. O Leonardo já abriu mais uma vez para o Marcos. Marcos volta para o Leonardo. Leonardo para Edmário, ali tocando a bola na defesa pela altura do círculo central. Edmário vê o jogo, tenta ver a melhor opção. Lança lá na frente para o número 7, o Sampaio. Domina de chapa, já tocando para o número 11, o Jackson. Jackson vê a melhor jogada para o número 10, o João. João volta mais uma vez atrás pelo círculo central com o Edmário. Edmário tenta ver a jogada. Vira o jogo para o número 9, o Bruno. Bruno vai tentar disputar a bola com o Igor Catatal. Igor Catatal muito bem na jogada. Corta a bola para a lateral. É lateral ali pelo setor direito do Artesul, que já bate o Dizali. Dizali agora para o Marcos. Marcos tenta a jogada. Mas à frente para o camisa número 10. Olha o chute! Impedimento marcado pelo Bandeirinha. A bola já estava lá no fundo da rede. Ótima jogada tramada pelo setor direito ali do Artesul, né, Bruno?
Exatamente. João infiltrou muito bem. Conseguiu o cruzamento para o Sampaio. O Sampaio, que é o artilheiro da equipe do Artesul, com 9 gols. Ele concluiu em gol, saiu o gol, mas já estava impedido. Bandeirinha levantou a bandeira, não está valendo nada.
É isso aí, uma boa jogada, mas já estava impedimento. Quem bate mais uma vez ali na grande área defensiva do Barra da Tijuca é ele, o goleirão Bernardo. Hoje com uniforme cinza, bonito uniforme do goleirão. Já bate lá na frente para o Iucatatal. O Iucatatal tenta a dividida, mas acaba interceptado e sobra ali para o número 9, o Bruno, para o ataque do Artesul, mas acaba perdendo a bola, é desarmado pelo Iucatatal. E a lateral para o Barra da Tijuca, ali na linha divisória do campo, quem bate é ele, o André Luiz, que já está amarelo. lado. Fica de olho, André. Tamo aqui do seu lado, aqui na cabine, hein? Olha só, e o Catatal tenta a raspadinha para o Eric Foca, rapaz. Não, Eric Foca, nem uns 10 quilos mais leve pegava essa bola.
Não dava, né? A bola ficou muito longa pra ele. É um jogador que tem qualidade com a bola nos pés, mas correr não é muita dele. Tá uns quilinhos acima do peso e usa bastante o físico, mas velocidade não é com ele mesmo, não.
É isso aí, o Artsub já bate o tiro de meta ali para o número 3, o Leonardo, o zagueiro. O Eric Foca tenta pressionar, mas sai muito bem o zagueiro com o Dizali. Dizali erra, o Igor Catatal tenta a bola ali, mas lamenta muito e abre a joga agora. O Artsub para o Marcos, Marcos tenta a virada lá para o ataque. Olha só quem é que chega, número 10, o João, tenta a jogada ali com o número 2, o Igor, lateral direito. Volta mais atrás para o Jackson. Olha só o André no meio de campo, abre para o Bruno para o lado esquerdo. Bruno vai chutar no chute! A bola passa raspando a trave, o lado esquerdo do gol do Bernardo. Ótima jogada da equipe do Norte Sul. E o Catatal ficou reclamando de uma falta lá no ataque e tá reclamando ali de uma cotovelada no rosto. Boa jogada do Norte Sul, né, Mariana?
Excelente chute do Bruno de fora da área, passando ali bem perto do gol do Bernardo. O Norte Sul continua no ataque.
É isso aí, o Artsub pressionando a equipe. E agora o Igor Catatal fica ali parado, esperando o atendimento. Atendimento médico já está ali com ele, vendo se está tudo ok, né, Bruno?
Exatamente, né? Ele ficou reclamando de um possível toque na cara ali do Leonardo, né? O zagueiro do Artsub saindo. Eles dividiram a bola, o Desailly quase que perdeu, o Leonardo teve que livrar ele. E o Igor Catatal ficou reclamando de um toque na cara. Admito que não enxerguei, o Artsub conseguiu sair em velocidade, quase fez o gol com o Bruno, né? Então era um jogador a menos para marcar ali com o Igor Catatal no campo. Mas já parece que tá tudo bem, já tá saindo com o médico e daqui a pouco vai voltar.
É isso aí. Série B1 é na Áudio Ativo.
Série B1 na Áudio Ativo. Uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Olha só, Kevin com a bola, tenta a bola mais à frente para o número 7, ali o Jabá, mas ele já estava impedido, a arbitragem tendo muito trabalho nesse início de jogo, mas marcou, do meu ver aqui, bem o impedimento. E o Artsub já abre o jogo aqui com camisa número 2, o Dizali, lateral direito. Já toca a bola para o número 8, o Marcos tenta mais uma virada de jogo para o número 10, o João, mas a bola é muito forte. O João tenta domínio, mas não consegue. Quem bate é o lateral direito do Barra da Tijuca, o Igor Salles. Tá tentando muito essa virada de jogo o Marcos ali, né, Mariana? Você acha que é uma boa opção para o Artsub chegar ao gol?
Eu acho principalmente ali, uma das armas do Artsub é o seu lado esquerdo, principalmente ali com o Sampaio, mas já é o segundo lançamento que o Artsub acaba perdendo a bola, né? Então eu acho que talvez seja melhor continuar pelo lado direito e tentar chegar por essa parte.
É isso aí, o Barra da Tijuca que já bateu o lateral e o árbitro pintou uma falta ali, falta perigosa para o Artsub, é falta a favor do tricolor da Zona Oeste Carioca. Quem bate ali, quem vai bater é o Kevin, o número 10, o Kevin que tá muito bem no jogo, né, o Bruno?
Tá muito bem, tá conseguindo jogar pelo centro, principalmente pela esquerda. É ensaboado, vai tentando municiar os jogadores de ataque do Barra da Tijuca. É um jogador que a equipe do Barra confia bastante e pode pintar uma boa assistência agora cobrando essa falta.
É isso aí, o árbitro pede calma ali dentro da área, fala assim, tem VAR? Brincadeira, não tem VAR não. Mas o Kevin vai agora para a bola no segundo pau. Olha só, Igor Catatal! Catatal, pelo amor de Deus! Tenta o chute ali de chapa, mas a bola sai longe, longe do gol. E o Artsug já repõe a bola para o lateral direito. Diz ali, dá um break ali. O Igor Catatal e o Kevin ficam catando grama ali pelo círculo central, que abre o jogo para o número 8. Marcos, que abre mais uma vez lá para o lado esquerdo. Agora para o Edmar, o número 4. O zagueirão tenta a bola mais à frente, mas o passe é muito forte. E agora quem fica com a bola é o número 1, o Bernardo, o goleirão da equipe do Barra da Tijuca. O Barra da Tijuca, que tem sede lá na Barra da Tijuca, o bairro da Tricolor Zona Oeste, mas o curioso é que ele é de Duque de Caxias, né, Bruno?
Exatamente, ele é de Duque de Caxias, tem sede no Barra da Tijuca e joga em Madureira, né? Então é um clube que gosta de experimentar a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, na sua totalidade.
E é isso aí, a nossa repórter Maria Clara Bravin vem com informação do técnico do Barra da Tijuca, o Pedro Monteiro.
E o técnico do Barra da Tijuca, Pedro Monteiro, instrui em todo o tempo os jogadores a não darem espaço na marcação e a pressionarem o time adversário.
E aí escanteio para o Artsul, quem bate é ele, que bate tudo da equipe do Artsul, o tricolor da Dutra, o Marcos. Marcos vai para a bola aí na bandeira de escanteio, autoriza, a bola é nosso segundo pau, passa por todo mundo, quase na lateral. Passa tanto por todo mundo que o árbitro fala que deu a volta por trás do gol e é tiro de meta a favor do Barra da Tijuca. Mais uma vez, e a tempo técnico marca dos 20 minutos. Tempo e placar na Áudio Ativo. 20 minutos já de jogo e o placar é Barra da Tijuca 1, Artsul 0. O gol do Eric Foca pela equipe do Barra da Tijuca. O Foca que tá pesadão, mas botou a bola pra dentro, é o que importa por enquanto, né, Mariana?
Com certeza, o Eric Foca chega no seu terceiro gol no campeonato e faz um gol muito importante para a equipe do Barra da Tijuca, que tenta ali dar uma respirada e se afastar da zona do rebaixamento, né?
E se você fosse o treinador do Artsul, Bruno, o que você falaria para os seus jogadores?
Para manter um pouco mais de calma, né? A gente está aqui bem próximo deles, a cabine é bem de frente. Eu já estava reparando que o Rogério Pina estava gritando que já era tempo técnico, estava pedindo para parar logo a partida. Ele está falando principalmente com o Desailly ali, pedindo talvez para caprichar no passe, caprichar no cruzamento. Mas o que mais importa para a equipe do Artsul é ter mais calma, trabalhar mais a bola, estar com a posse de bola, isso é importante, precisa achar um gol. E pelo menos empatar, né? Um empate já garante a passagem para a semifinal. Então, manter a calma é principal. A gente percebe que são bons jogadores. O Sampaio é um bom jogador, é um dos artilheiros do campeonato e pode ser a chave para a equipe do Artsul chegar ao gol. E, em compensação, o Rogério, o Pedro Monteiro, né? Que é o segundo jogo dele apenas com um profissional do Barra da Tijuca. Tem que falar a mesma coisa para a equipe para manter a calma, mas marcar um pouco melhor, né? E tentar manter a posse de bola, esse é o principal, porque uma equipe sem posse de bola não consegue fazer gol.
É isso aí, a nossa repórter ali, Maria Clara, está pertinho também do técnico do Artsul, vamos ver se ela consegue ouvir alguma coisa ou não. Mas o Artsul, que essa seria a primeira derrota na Taça Corcovado, né, Mariana? Seria algo, um feito incrível do Barra da Tijuca, que luta para não cair.
O Artsul, invicto, como você falou, né, em 8 jogos, ele venceu 6 e empatou 2, sem nenhuma derrota nessa segunda fase do Campeonato Carioca. E seria uma péssima forma do Artsul terminar a sua participação na Taça Corcovado, né? Terminando com uma derrota para o Barra da Tijuca, mas ainda tem muito jogo pela frente.
É isso aí, talvez pudesse entrar desmotivado para tão importante semifinal da Taça Corcovado, a equipe do Artsul. O árbitro já apita e volta, as equipes voltam do tempo técnico e é tiro de meta ali para o Bernardo bater. Bernardo bate a bola lá para o lado esquerdo do ataque do Barra da Tijuca. Igor Catatal tenta o lance ali para o Eric Foca. Eric Foca pressiona o goleiro, mas consegue bater bem ali o Tadeu, o goleirão do Artsul, lá para o ataque. Mais um chutão agora para o lado esquerdo do ataque do Barra da Tijuca. É lateral para o Artsul, quem bate é ele, o tão acionado Desailly, número 2 da equipe do Artsul. Artsul volta, o Desailly volta mais atrás, agora para o Leonardo, que abre no círculo central para o Edmário. Edmário tenta ver um jogo, um zagueirão alto, que tem boa técnica, pelo que me parece. Volta mais uma vez a bola para o Leonardo, ali pelo círculo central, na linha divisória do gramado. Ninguém chega, ele tá indo. Olha só, tenta um lançamento para o João, pequenininho João, mas o Igor, o lateral direito do Barra de Juca, dá uma casquinha para o escanteio, e é para além de fundo, e escanteio para o Artsul. Mais uma vez quem bate é ele, Marcos na bola. Marcos na bola, vamos ver se vai fazer a cobrança rápida ou não. Vai bater para a área mesmo. Olha só, fez a cobrança rápida para o número 11, o Jackson. Jackson vai chutar, no chute, corta bem o número 3, o Verdinho do Barra da Tijuca. O Artsul consegue recuperar a bola com o número 6, o Wellington. Lateral esquerdo cobrindo os zagueiros ali na zaga, abre muito bem para o João. João que tenta a jogada um pouco mais aguda, ali o baixinho João, o Messi da equipe do Artsul. Olha só, o João tenta conduzir a bola, tenta o lançamento, mas o Barra da Tijuca não consegue ficar com a bola mais uma vez. Não consegue ficar com a bola ali na defesa, o Barra da Tijuca, e o Artsul volta mais uma vez para o ataque incessante a pressão depois do tempo técnico do Artsul. Olha só o número 2, o Dizali, tenta a tabela com o número 9, o Bruno, olha o cruzamento do Dizali, tira muito bem a zaga do Barra da Tijuca agora com o número 6, o André, abre para aí o Catatau, e o Catatau corre, mas chega primeiro o Edmar, que toca muito bem para o número 5, o André Luiz, agora pela equipe do Artsul. Agora a bola volta para o goleiro do Artsul, o número 1, Tadeu. Informação lá do campo com a Maria Clara Bravin. Maria Clara.
E no tempo técnico, o professor Rogério Pina pede para que os jogadores trabalhem o passe para que achem espaço na defesa adversária.
É isso aí, o técnico falando muito bem. O Artsuki voltou um pouco melhor agora, para, depois do tempo técnico, mas o Barra da Tijuca está conseguindo se segurar ali na defesa, que já abre agora para Eric Foca. Olha só, Eric Foca e o goleiro saem muito bem, o goleiro como líbero, pareceu um impedimento, mas nada, marcou bandeirinha em lateral a favor do Barra da Tijuca. Tava ali no mano a mano, rapaz, era o Eric Foca e o goleiro. O Barra da Tijuca tem que, o Artsuki tem que tomar cuidado, a defesa tá ficando exposta, né, Bruno?
Exatamente, né, o Barra da Tijuca vem se defendendo bastante. Quando o Artsul tá com a bola, coloca todo mundo no campo de defesa e vai tentar sair rapidamente contra-ataque. O Bandeirinha não marcou, pareceu impedimento. O Rogério Pina, técnico do Artsul, reclamou bastante, mas pro Bandeirinha não foi nada.
E ali, lateral, pelo lado direito, ofensivo, quem bate é ele, Igor Salles, o lateral do Barra da Tijuca. Rapaz, o quarto árbitro falando ali pro banco do Artsul, cuidado com a forma de falar. Deve ter rolado um xingamento ali, rapaz. Perigoso ali, agora é lateral, na verdade é falta para a equipe do Artsul no setor defensivo pelo lado esquerdo. O Artsul, rapaz, não é quem tá pra quase caindo ou lutando para não cair, mas tá com os nervos à flor da pele também. É três pontos, seriam três pontos muito importantes para a equipe de Nova Iguaçu, né, o Bruno?
Seriam três pontos muito importantes para acabar esse segundo turno bem invictos, né? Mas precisa ter mais calma, ainda tá com 22 minutos do primeiro tempo, pode virar, é o time que tá com a posse de bola. O que me chama a atenção, você vem falando muito do Desailly, né, que tá sendo bastante acionado, e no lado esquerdo nada.
E olha só ele de novo, diz ali pela linha de fundo, tenta o cruzamento agora, mas a bola acaba nas mãos do goleiro Bernardo. Quer completar, Bruno?
Posso completar, o Dizali novamente acionado, cruzando, e o Wellington na esquerda não está sendo acionado, você não tem falado o nome dele, as jogadas estão muito concentradas pela direita, tem que variar um pouquinho mais a equipe do Artsul.
Olha só, o Dizali de novo, tenta o passe, agora o número 5, o André toca para o Marcos, abre bem para o João é chutar e sai para o abraço, toca bem para o Wellington chuta ali pelo lado esquerdo, mas desarma bem a zaga do Barra da Tijuca. Informação lá do campo com a nossa repórter Maria Clara. Vai, Maria Clara.
E a equipe técnica do Artsul reclamou muito agora do juiz, que não deu impedimento para o ataque do Barra da Tijuca.
É isso aí, o impedimento ali pela equipe do Barra da Tijuca. E agora marcou a falta ali em cima do Igor Catatau pela linha divisória ali do meio campo. Foi o Bruno que fez a falta, os jogadores reclamaram o cartão amarelo, muito por conta do lateral esquerdo do Barra da Tijuca. O André Luiz já tem cartão amarelo, mas nada fez o árbitro, só marcou a falta. Igor Catatau para Eric Foca, dormindo de pança, Eric Foca, que volta para Igor Catatau, e o Catatau vê a área, mais uma vez ele diz ali, tenta o cruzamento, bom cruzamento, não foi bom não. Foi horroroso o cruzamento. Cruzamento muito ruim do Igor Catatau, Bruno.
Exatamente, né? Agora ele vacilou um pouquinho com a perna esquerda, mas é sempre a jogada que ele faz, né? Ele puxa para a direita, finge que vai cruzar, faz o corte para a esquerda, para dentro, para tentar driblar o lateral do Artsul e achar o Eric Foca dentro da área.
É isso aí. O Dizali que parece bem no ataque, mas não tão bem na defesa, né, Mariana?
A gente quase não percebe o Dizali na defesa, ele realmente está focado no ataque, tanto é que o Igor Catatau chega sempre com bastante facilidade aqui pelo lado esquerdo do Barra, e já é o terceiro cruzamento que ele consegue, no primeiro surgiu o gol do Eric.
Olha só o Sampaio com a bola no contra-ataque do Artsul, abre a bola pelo círculo central pro Marcos, mas demora muito o Marcos, agora sim abre a bola pro Bruno. Igor Catatau intercepta muito bem ali na defesa, como marca o Igor Catatau, número 2, o Dizali ficou com a bola, que tenta a jogada agora para o Sampaio, mais na frente faz a jogada do pivô, Marcos volta a bola para o número 11, o Jackson, armador da equipe, volta a bola para o zagueiro, voltou tudo para o zagueiro Edmário, o número 4 vai com a bola mais à frente, talvez tendo chute, não, abre a bola para o setor esquerdo ofensivo com o João ali na altura da bandeirinha do escanteio, é ele e o Igor ali, o lateral direito, o Edmário tenta a tabelinha com o Sampaio, mas o Bernardo, o goleirão do Barra da Tijuca, ficou com a bola, Bruno.
É, né, o Edmário vai tentando se aventurar no ataque, não é muito a dele, é um zagueiro muito bom, um dos pilares da equipe do Artsul, bastante alto, mas não é dele, fica complicado. E agora tem um jogador, me parece o Igor Catatal, no chão, sentindo novamente a cabeça, pode ter sido reflexo daquele lance com o Leonardo, cerca de uns 10 minutos atrás.
É isso aí, o Catatal ali tá sentindo a orelha, ou falaram mal dele, porque tá com a orelha bem vermelha ali, rapaz, ou foi uma porrada mesmo na orelha, aquele lance que ele ficou caído. Agora, mais uma vez, departamento médico, talvez pinte substituição, não sei, né? Olha lá, tá saindo de maca o Igor Catatal.
É, uma cena meio preocupante, vamos ver se tá tudo certo com ele. É um jogador muito importante pro esquema do Pedro Monteiro, é uma das apostas dele, vem sendo titular o campeonato inteiro. Vamos ver se ele se recupera.
Um jogador muito importante, mais até na defesa nesse jogo do que no ataque. Tá marcando muito bem ali o lateral direito, a grande arma ofensiva do Artsul, diz ali. É isso aí, o Bernardo agora já vai repor o jogo para a equipe do Barra da Tijuca. Bola ao alto, olha só. Agora bate a bola lá pra frente, lá pro ataque. Eric foca, tenta jogar no pivô, consegue o domínio, volta a bola mais atrás, mas é interceptado para o Bruno. A equipe do Artsul tenta um lançamento para o Sampaio corre, mas consegue evitar a bola ali pelo lado esquerdo. É ele, Igor, tenta o drible, a bola volta agora para o João volta a bola mais atrás para o número 11, agora o número 11 Jackson abre a bola para o número 5 contra o Luiz, vai tentar o chute, é interceptado muito bem pelo Kevin, a bola sai pelo linha de fundo, é escanteio para a equipe do Artsul Sul. E mais uma vez é ele, Marcos, na bola. Igor Catatal agora volta para o campo, parece ser tudo bem com ele. Talvez foi só um break, um intervalinho ali para tomar uma aguinha, se refrescar, mas a orelha dele tava bem vermelha, né? Agora o Marcos mais uma vez para bater o escanteio ali, escanteio perigoso para o Artsul. Marcos na bola, o árbitro autoriza, Marcos bate lá no primeiro pau, olha só a cabeçada, corta mais uma vez Igor Catatal, a bola vai subindo, o juiz já vê uma falta. Ali fala assim, ó, foi na nuca ali do Catatal. Olha lá, avisando, foi na nuca, eu vi, foi na nuca. Falta ali para a equipe do Barra da Tijuca. Tempo e placar na Áudio Ativo. Trinta minutos de jogo e no placar Barra da Tijuca tem um. Gol de Eric Foca. Artsul tem zero, nada de abrir o placar, o tricolor da Dutra. Agora o goleiro do Artsul, Tadeu, já abre a bola para o Edmário, olha só, tenta pressionar, olha a bola recuada, rapaz, é ele o atacante, Tadeu se vira muito bem, e consegue jogar a bola para o Bruno, aqui no lado direito, o Bruno domina, toca mais atrás para o André Luiz tenta a jogada, corta o lateral esquerdo, o André, e foi logo aqui em frente à nossa cabine, e em frente também ao banco do Artsul, os jogadores reclamam de falta, e o árbitro pede calma, foi um pulou em cima do outro, não foi nada, não foi falta, calma, você achou falta ali no lance, Bruno?
É, né, foi um encontrão ali, os dois jogadores, o André Luiz do Barra da Tijuca e o Bruno se encontraram ali no alto, né, situação meio complicada, o Bruno até curioso, né, ele caiu fora do campo, foi rolando devagarinho até entrar no campo e parar a partida. É, mas não foi falta não, lance que segue, lateral pro Desailly, e daqui a pouco o André Luiz já se recupera.
E o Edmário, o zagueirão, fala ali, ó, só botar do lado ali, tá na linha do divisória ali da lateral do campo. Exatamente. Só botar do lado que volta o jogo, o árbitro não, que é o atendimento dentro do campo, né, Bruno?
Exatamente, o Edmário tá tentando auxiliar ali, ele que quase que vacilou ali na zaga, né, deu um passe muito estranho pro goleiro do Artsul, Tadeu, e por pouco o Barra da Tijuca não consegue recuperar essa bola, ou então até o Edmário fazer um gol contra bizarro.
É isso aí, ô Mariana, você acha que o Artsul melhorou depois desse tempo técnico?
Melhorou, mas para mim a principal decepção do jogo é a defesa do Artsul, que vinha, né, a cinco jogos sem tomar gol, né, nesse segundo turno levou apenas 3 gols, e a equipe tem errado, né? No primeiro gol, foi o primeiro e único gol do jogo, foi meio que uma falha da defesa, o Eric Foca chegou sozinho para chutar, agora teve outro erro bem complicado.
É isso aí, o André Luiz ali, o lateral esquerdo, já pede a volta pro campo, o Barra da Tijuca tá com a menos e tá com muita dor ali nos Países Baixos ali, o André Luiz, rapaz. Mas o Artsul já volta a bola com o João, que tenta o lançamento lá para o ataque, para o Wellington, lateral esquerdo do Artsul, e é só tiro de meta, a bola foi muito, muito forte, quem bate é ele, o Bernardo, o goleiro do Tricolor da Zona Oeste. Mais uma vez, o Bernardo ali para repor o jogo, o André Luiz já amarelado, o único jogador amarelado pelo lado do Tricolor da Zona Oeste volta já ao campo. O Bernardo agora bate a bola lá para o círculo central. Quem sobe é ele, João, baixinho João, tenta a jogada para o Sampaio. O Sampaio muito bem na jogada, consegue driblar ali o zagueiro do Barra da Tijuca, toca para o Bruno, Bruno Sampaio, Sampaio tendo chute, é falta a favor do Barra da Tijuca. Ele foi chutar a bola e chutou a canela do jogador ali do Barra da Tijuca, né, Mariana?
É, o Sampaio tentou ali, já estava bem marcado por uns três jogadores do Barra, e na hora que ele foi chutar a bola, meio que acabou chutando ali o zagueirão do Barra.
É isso aí, o zagueiro do Barra, o número 3, o Verdini, já reclamou da falta e recebeu ali, acabou chutando na canela dele. Agora o Bernardo mais uma vez vai bater a falta ali na meia-lua defensiva do Barra da Tijuca. Igor Radatal pede a bola e a bola para ele. Igor Radatal tenta o lance de cabeça, sai muito bem ali o número 3, o Leonardo, pela equipe do Atsuki. Sai com o número 2, o Dizali pelo lado direito, o Dizali olha para o lado, toca para o outro, toca para o número 5. O André Luiz pelo ciclo central, que abre a bola para o Edmário, que agora acalma um pouco mais o jogo, tenta ver o melhor lance e toca para o número 3, o Leonardo. O Leonardo com a bola, já vê o Dizali pela ponta direita, é ele mesmo que recebe, Dizali. Dizali e Igor Radatal, mano a mano do jogo. Ali agora... o lançamento para o número 4, o Edmário, que tenta o passe, o Kevin erra o domínio para o número 9, agora o Bruno, mais uma vez a chegada do Dizali, lateral direito, tenta o cruzamento, chega muito bem ali o número 3 do Barra da Tijuca, o Verdini, chega muito bem, é escanteio ali para a equipe do Arte Sul. Quem bate agora é o Bruno, mudança no cobrador agora, vamos ver se tem alguma coisa diferente. A diferença, rapaz, que parece ali, é canhoto, né? O Marcos é destro. Agora vamos ver se a bola vai mais fechada, talvez, pode ser. Olha só, a bola no segundo pau, muito forte, mas o Arthur consegue mais um escanteio desviado ali pelo André Luiz, é um escanteio agora do outro lado aqui da nossa cabine para o Arthur, Bruno.
Exatamente, o Bruno parece que não foi no treinamento, né, faltou o treinamento, todos os jogadores fecharam no primeiro pau e ele cruzou lá no segundo pau e deu sorte que o zagueiro do Barra da Tijuca conseguiu cortar e foi para escanteio.
É isso aí, o Arthur já bateu o escanteio agora para o número 11, o Jackson, que vai tentar o chute, mas passou longe, longe do gol. Bernardo só fez aquele golpe de vista e o Bernardo até agora que não trabalhou no jogo, né, o Mariana?
Isso, o Bernardo... Os chutes do Artsul estão sempre indo para fora, o goleiro não tem muito o que fazer, não tem muito trabalho. É o segundo chute do Jackson que vai para fora e que a única coisa que o goleiro tem que fazer é bater o tiro de meta.
E agora uma gritaria de novo aqui, a torcida e também o banco do Artsul, a torcida do Tricolor Zona Oeste reclamando de falta, mas a falta foi marcada a favor do Artsul, que já bateu. Agora Edmário ali pelo círculo central, toca a bola um pouco mais à frente para o André Luiz, o número 5, o capitão da equipe, que abre a bola para o lado esquerdo com o Wellington. O Wellington volta mais uma vez com o Edmário bota a bola rolando lá para o número 3, o Leonardo. Leonardo para o número 2, o Dizali pelo lado direito. Dizali com o Catatal, erra o passe, o Catatal consegue desarme, mas a bola volta para o lateral direito, o Dizali, que volta mais atrás para o número 3, o Edmário. Agora, na verdade, o número 3, o Leonardo, que tenta o lançamento para o Sampaio. Sampaio contra 3, rapaz. É Sampaio 3 do Barra da Tijuca. Tenta a jogada ali, arrumar uma falta ou talvez um escanteio, mas só o tiro de meta para o Tricolor da Zona Oeste. Informação lá do campo com Maria Clara Bravin. Maria Clara.
O professor Rogério Pina grita aqui na lateral do campo para que o camisa 11, Jackson, capriche na última batida.
É isso aí, o Jackson que aparece muito pro jogo, mas acaba não caprichando ali na última batida, né, Mariana?
É isso mesmo. De acordo com o técnico, né, o Jackson tá fazendo o dever de casa, tá batendo pro gol, mas falta caprichar, porque já é a segunda que passa perto, mas que não chega efetivamente no gol, né?
É isso aí, o Bernardo já bateu o tiro de meta aqui para o Foca, mas o Sampaio corta bem para o ataque, tira bem o número 4, o zagueiro Lucão da equipe do Barra da Tijuca. Diz ali o número 2, o lateral direito já toca, já lança mais atrás para o número 5, o André Luiz, que toca um pouco mais atrás para o número 4, o Edmário, zagueirão do Artsul, que rola mais à frente para o Marcos. Marcos, o volante também meio campo ali do Artsul, que abre para o número 2, o Dizali. Dizali, Bruno. Bruno para o Dizali, entra na área. Dizali, Sampaio, olha só, pode pintar o chute de calcanhar. Corta muito bem o número 4, Lucão para escanteio. Uma ótima chegada ali do Artsul, né, o Bruno?
Exatamente, novamente uma jogada pela lateral direita, belíssima tabelinha feita pelo Dizali, pelo Bruno, e uma tentativa de conclusão do Sampaio.
Escanteio já batido, olha só o Marcos na entrada da área, o árbitro fala não, eu não apitei, de novo, Vocês me obedeçam, por favor. Eu não optei. Agora, mais uma vez, escanteio ali pro Barra da Tijuca, pro Arte Sul. Quem bate é ele de novo, o Bruno, número 9 da equipe, mas que não joga como centroavante, joga mais pela ponta, é muito rápido esse Bruno. Bruno, mais uma vez na bola, a árbitro fala, agora sim, agora você pode botar a bola na área. Aí ele fala, ok. Aí bota a bola na área, olha só, o Edmário corta muito bem, ali o Igor Catatal, mais uma vez, importante nessa bola defensiva. Agora tenta o Jackson, só com a bola, mas ele faz a falta. Ali o árbitro fala, eu vi o que você fez, você chegou de sola nele e fez a falta em cima do Igor Catatal. E falou, a próxima é amarelinho. A próxima é amarelo pra você. O que você achou do lance ali, Bruno?
É, sem necessidade do Jackson chegar assim, ele tinha a bola controlada, botou a perna na frente do Igor Catatal, fez uma falta desnecessária e desperdiçou um belo ataque do Artsul.
Pois é, mais uma chance de gol ali pro Artsul. O Artsul que roda ali a bola perto do gol, mas não chuta muito bem. O Bernardo que não trabalhou ainda, como nós falamos anteriormente. E ele que já bateu ali a falta para o ataque, e o Catatal tenta o lance, André Luiz já amarelado. Não, fala que foi nada, o árbitro não fez a falta em cima do Bruno, tenta a bola mais à frente ali, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Arte Sul, tricolor da Dutra, quem bate é ele, o Tadeu. Tadeu vai tentar a jogada mais curta, ou não, vai bater para frente, olha só, tenta a jogada mais curta ali para o Edmário dentro da área, o Arte Sul sai muito bem ali com essa bola rolada em campo, né, Bruno?
Exatamente, os dois zagueiros têm qualidade no pé, a gente já percebe isso, o Leonardo e o Edmário são bons com a bola no pé, só falta o pessoal do ataque acertar melhor esse passe.
Rapaz, o Kevin, número 10, chegou agora forte ali, número 3, o Leonardo, o banco reclamou cartão amarelo pra ele, mas nada fez o árbitro, só falou pra não fazer mais um tipo de falta como esse, deu uma bronca o árbitro mais uma vez, com muita advertência verbal.
E agora só foi eu elogiar o Edmário, que ele deu uma pichotada absurda. É pra complicar o comentarista.
O comentarista tem que tomar cuidado, senão queima a língua, né, rapaz? Mas tá tudo certo por enquanto. Nossos comentaristas sempre acertando nos comentários precisos, informativos e com opiniões diversas aqui na nossa cabine da Web Rádio Audioativo. Lembrando que a Web Rádio Audioativo é uma parceria com a SERJ, a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Parceria da SERJ e também da FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Agora é lateral para o Arte Sul, ali pelo lado direito, quem bate, talvez o mais acionado da equipe do Arte Sul, não é o Sampaio, como nós esperávamos, o craque da equipe e artilheiro também, a verdade é o Dizali, ele que já bateu o lateral mais à frente para ele, o Sampaio que consegue arrumar ali um escanteio para a equipe do Arte Sul, muito escanteio para o Arte Sul, principalmente daquele lado, e agora quem bate é o Marcos. Tá alternando ali o Marcos, Bruno Marcos na batida do escanteio, para ver se confunde a zaga do tricolor da Zona Oeste carioca. Agora Marcos na batida ali do escanteio. Vamos ver o que ele vai fazer, o árbitro autoriza, bate a bola, o Marcos bate de chapa, olha só, é falta ali em cima do número 9, o Eric Foca ali do Barra da Tijuca, na verdade foi falta em cima do Leonardo, não, foi em cima dele mesmo, o Eric Foca, cabeça número 9, agora quem bate é o Bernardo ali pro Barra da Tijuca, vamos ver. O árbitro já autoriza, ali na área defensiva do Barra da Tijuca, do tricolor da Zona Oeste. Agora bate a bola lá pra frente, depois do segundo central. O Eric Foca tenta a jogada, arruma de peito ali para o número 11. Agora pelo lado esquerdo, o Igor Catatal. O Igor Catatal diz ali mais uma vez, o mano a mano da partida. Que drible em cima do Dizali! É ele contra 3. É Marco Dizali dentro do cruzamento. Corta Edmário contra o patrimônio, mas corta relativamente bem. É escanteio ali pra equipe do Barra da Tijuca, né, Mariana?
Mais uma vez, uma ótima jogada aqui pelo lado esquerdo do Igor Catatal. Dessa vez, pressionado por 3, ele conseguiu fazer o cruzamento e a zaga do Arsul tirou meio de qualquer jeito.
É isso aí, o Kevin ali caminhando bem devagarzinho para bater o escanteio, bem lentamente, tentando administrar esse placar para 1-0. Por enquanto, um ótimo placar para a equipe do Barra da Tijuca, que vai se afastando ali da zona de perigo ali da classificação geral do Carioca Série B1. Kevin na bola, já pede a bola ali, Igor Catatal, quem é que sobe? É ele mesmo! Olha só, mas o árbitro já marca falta ali do Igor Catatau em cima do número 2, o desalinho lateral direito do Artsul. Quem bate a falta ali na área é ele, o Tadeu. O Tadeu já abre a bola para o André Luiz, o capitão da equipe do Artsul, que consegue o passe, mas erra. A equipe do Barra da Já retoma a bola no setor ofensivo para Kevin. Kevin foca, Kevin tenta o lance, mas não consegue. Kevin mais uma vez, mas é interceptado pela equipe do Artsul. Agora Sampaio no contra-ataque. Marcos perde a bola pelo meio. Muito ruim o passe do Sampaio. Mas o lateral direito ali consegue a bola. Corta André Luiz. Mais uma vez é muito bem. Mas o árbitro marcou falta ali do André Luiz. Ele já está amarelado. Marcou falta ali do lateral esquerdo do Barra da Tijuca. O André Luiz fala assim: eu não fiz nada. Já pelo lado do Artsul, perdem o segundo amarelo e consequentemente a expulsão do lateral do Barra da Tijuca. O Artsul tentou bater rápido a falta, mas o árbitro já falou, não, quantas vezes eu repeti, é só no meu apito. Já vai pedir música de quantas vezes já falou isso, Bruno.
Já é a terceira vez que a equipe do Artsul tenta isso, a segunda do Marcos, tenta surpreender a zaga do Barra da Tijuca cobrando rápido, mas essa cobrança tem que ser mais rápida ainda, né? Ela precisa ser bem rápida para tentar surpreender, o árbitro deixar uma situação complicada, e agora o Marcos se prepara para cruzar a bola na área. A principal criação do Artsul tem sido nessas bolas.
É isso aí, ali pelo círculo central, Marcos vai botar essa bola, vai pingar a bola na área, só um homem na barreira, é o Kevin ali na barreira. Ele fala assim, vai no segundo pau, e ela lá no segundo pau para o Edmário, corta bem o goleiro, e aí escanteio, a equipe do Barra da Tijuca pede falta em cima do goleiro Bernardo, mas aí escanteio para a equipe do Artsul. Tempo e placar na Áudio Ativo. Quarenta e cinco minutos de jogo já no primeiro tempo e o placar é 1-1 Barra da Tijuca. Artsul 0. Olha só a batida do escanteio para o Sampaio ali dentro da pequena área. Sampaio tenta a bola para o João. João rola a bola para o zagueirão. Tenta botar a bola na área de novo. Ali o número 3, o Leonardo, mas não consegue. Agora o goleiro Bernardo tenta sair com a bola rapidamente, mas é impedido pelo Edmário. Olha só, tenta o lance, mas consegue muito bem a interceptação. O João ali pelo lado, agora quem fica com a bola é o Sampaio, rapaz, deu um tapa ali o número 5, Garcia, o volantão da equipe do Barra da Tijuca. Ânimos à flor da pele aqui em Conselheiro Galvão, pelo amor de Deus, uma gritaria só dentro de campo, fora de campo a torcida ficou louca. Mas é cartão amarelo, o segundo cartão amarelo do jogo e o segundo cartão amarelo para a equipe do Barra da Tijuca. Agora para o número 5, Garcia, ele deu um tapa ali no braço em cima do Sampaio, que vai ficar vermelho até amanhã, né, Mariana?
Foi bem desnecessário o tapa que ele deu. O time do Barra parece um pouco nervoso agora. O time que está na frente do placar, mas que fica fazendo muitas faltas e já tem dois amarelados, né? Sem necessidade.
É isso aí, dois amarelados. Agora o Artsul tenta a bola ali para o Bruno, que tenta com o lateral esquerdo, o Wellington. O Wellington tenta o lance para o meio, mas a bola chega ali para o lateral esquerdo agora do Barra da Tijuca. André, que pede o lance mais à frente, tenta a bola em projeção, mas é muito, muito forte. Vai ficando com o número 3, o Leonardo, do Artsul. O Artsul tenta voltar a bola agora para o goleiro. Sai muito bem o goleiro. São 3 minutos de acréscimo, não é isso, Bruno?
Exatamente, são 3 minutos de acréscimo e lance de perigo aí para o Artsul.
É isso mesmo, Maria Clara? Quanto tempo de acréscimo?
Teremos 3 minutos de acréscimo.
É isso aí, Maria Clara, confirmando o tempo de acréscimo. Agora é lateral pelo setor direito ali do Barra da Tijuca. O Igor já bate agora para frente ali com o Kevin. O Kevin tenta o lance, mas intercepta muito bem ali o Marcos pela equipe do Artsul, que já bota a bola lá pela linha lateral esquerda do Barra da Tijuca.
Agora a gente pode reparar nessa reta final de primeiro tempo que o Rogério Pina fez uma variação tática, né? Ele trocou o João com o Bruno. O João veio para a direita e o Bruno foi para a esquerda, lá na ponta esquerda. Pode ser uma variação tática importante que pode surpreender os laterais do Barra da Tijuca.
É isso aí. O árbitro pede calma mais uma vez, fala assim, eu que apito aqui, rapaz, eu que apito. E agora o Dizali já abre a bola um pouco mais no círculo central para o Marcos, o número 8. O Marcos tenta mais uma vez a virada do jogo para o número 9, o Bruno. Agora do outro lado, ele, Igor, Bruno tenta o cruzamento, olha o chute! Balançou! Gol! É camisa número 5. Bela virada de jogo do Marcos. Melhor ainda o cruzamento do Bruno. E o arremate do André Luiz. Jogador de Série A, essa batida do André Luiz, né, Mariana?
Muito boa a batida do André Luiz, seca, com confiança, para abrir o placar para o Artesul e para finalmente acalmar ali os ânimos do técnico do Artesul, que, com quem o jogador veio comemorar o gol, né?
É isso aí, o Jabá agora pela Barra do Tijuca, tenta pelo lado direito ofensivo, tenta ali driblar o Wellington, mas o Wellington consegue sair muito bem ali na jogada, que chispa a bola lá pra frente para o João João, domina no peito e sai muito bem, agora ali pelo círculo central, ele já volta para o André Luiz toca a bola para ele, para o número 2, o Diz ali que tenta o contra-ataque agora a favor da equipe do Artesul e abre a bola para o Bruno agora pelo lado direito aqui do ataque do Artesul. Ele e André, falta ali do André, ele que já está amarelado, mais uma vez pede o segundo cartão amarelo, mas o árbitro pelo jeito não vai mostrar o segundo cartão e a falta ali a favor do Artesul, falta perigosa para botar na área. Será que pinta uma virada nesse finalzinho de jogo, Bruno?
Seria incrível, né? Seria a melhor situação para o Artesul, mas já que pelo menos conseguiu um empate, um belíssimo gol do André Luiz, o primeiro volante aparecendo na área, o famoso box-to-box, né? Faz a defesa ali e também aparece na área pintando no campo de ataque da equipe.
Box-to-box, português, caixa-caixa. Mas agora a bola para o Edmário, tenta a cabeçada, mas corta muito bem a zaga ali do Barra da Tijuca, o Eric foca quando apita o árbitro no gramado da Áudio Ativo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
É isso aí, primeiro tempo podemos dizer equilibrado, Mariana? Quem você acha que foi melhor nesse primeiro tempo? Achou 1-1 justo?
O Artesul dominou um pouco mais a partida, né? Teve mais posse de bola, mas sempre que chegava à área do Barra, o time tinha dificuldade, até a saída do gol, né? O goleiro do Barra não tinha feito nenhuma defesa. E nesse grande chute, um belo chute do André Luiz, o Artesul conseguiu abrir o placar. O gol do Barra já saiu por uma boa jogada do Igor Catatal, que está muito bem no jogo, chegando bem ali pelo lado esquerdo e também no setor defensivo, marcando bastante, fazendo uma boa partida. Ele fez um ótimo drible e achou o Eric Foca livre para matar e abrir o placar. Para mim, o Artesul está um pouquinho melhor.
Eu concordo com a Mariana, o Artesul teve a posse de bola praticamente o jogo inteiro, Barra da Tijuca só conseguiu surpreender mesmo no começo da partida, com uma belíssima jogada do Igor Catatal e a finalização do Eric Foca. Acho até um vacilo da zaga do Artesul, né, que deixou o Eric Foca, um jogador tão importante para o Barra da Tijuca, livre dentro da área. E o que me chama atenção aqui também, né, é o Rogério Pina, ele saiu junto com o Desailly e dando bronca, dando esporro, chamando a atenção do jogador. É o principal jogador sendo mais acionado na equipe do Artesul, criando bastante junto com o Bruno, ponta direito do Artesul, que vai saindo agora de campo. O Artesul, uma das chances, uma das principais formas de ataque do Artesul é a virada de jogo do Marcos, né? Ele fez uma virada linda pro Bruno, que estava naquele momento na ponta esquerda, que fez um ótimo cruzamento pro André Luiz finalizar. Belíssimo gol da equipe do Artesul. 1-1 no placar, resultado bom pro Artesul, que vai classificando para a semifinal. E resultado ruim pro Barra da Tijuca, né? O Barra da Tijuca tá pegando um dos melhores times da competição, mas não pode vacilar, porque não pode dar sorte ao azar e ser rebaixado no final do campeonato.
É isso aí, a nossa repórter Maria Clara tá com o autor do gol lá no gramado. Vai, Maria Clara!
Eu tô aqui com o Eric Foca, autor do gol. Eric, apesar de ter tomado o empate no finalzinho do jogo, como você pode definir pra gente esse primeiro tempo?
Então, foi um jogo muito, muito truncado. O time dos caras é bom, não é à toa que eles estão onde eles estão. E infelizmente a gente não dá atenção. A gente tomou agora o gol do empate, mas agora acertar, ver o que vai falar o Pedrão com a gente pra poder voltar pro segundo tempo, fazer mais um e se livrar desse fantasma do rebaixamento.
É isso aí, o Eric Foca deixando claro a luta contra o rebaixamento. Só para dar os resultados parciais da rodada, o Duque de Caxias vai ganhando o Gonçalense por 1-0 lá no Marrentão. e está tomando o primeiro lugar do grupo B com 18 pontos. E o Friburguense vem logo abaixo com 17 pontos, porque está ganhando também do Olaria lá em casa, no Eduardo Guinle, também por 1-0. O gol do Michael Douglas de voleio, rapaz. Foi o gol do Michael Douglas de voleio. Eu que narrei 2 gols do Michael Douglas. Tenho orgulho de ter narrado 2 gols do Michael Douglas. Também o intervalo lá entre Serra Macaense lá no Ferreirão, tá 0-0, Serra Macaense é o Dax. Agora também o Bom Sucesso e Goitacás, tá 0-0, e Tigres e Angra dos Reis, 0-0. Temos mais entrevista lá do campo com a nossa repórter Maria Clara. Vai, Maria Clara.
Eu tô aqui com camisa 8 do Arte Sul. O que você pode dizer pra gente desse primeiro tempo e o que esperar pro próximo?
Primeiro tempo bom, né? Primeiro tempo jogado. Acho que eles se propôs a jogar e a gente também, então foi um jogo bastante aberto. Foi um jogo até bonito, né? Porque 2 gols no primeiro tempo e bastante oportunidade. Acho que no segundo tempo a gente não pode esperar coisa diferente, até porque eles precisam da vitória e a gente também. Então acho que continua um jogo aberto para a gente conseguir a vitória.
É isso aí, um jogo muito aberto, né, Mariana? E o Marcos que iniciou a jogada do gol com uma ótima virada para o Bruno lá pelo setor esquerdo do ataque do Artsul, né, Mariana?
Sim, uma bela jogada que originou no gol do André Luiz pelo Artsul, né? O Marcos que tem sido um dos principais nomes da equipe, tem sendo muito acionado e é quem começa geralmente ali as jogadas. O Marcos conseguiu dar sorte porque... quando chegava essa bola, na última finalização, no último passe, os jogadores do Artsul não conseguiam acertar, não conseguiam chutar diretamente no gol. E nessa jogada, o André Luiz foi muito feliz, com um ótimo chute, para conseguir abrir o placar e empatar para o Artsul. Uma curiosidade, o Barra da Tijuca e o Artsul já se enfrentaram 4 vezes e em todas elas teve vitória do Barra da Tijuca. Em 2013 foi 5-4, 2016 3-1, 2017 3-1 e 2018 2-1. Todos eles com gols das duas equipes, né? E quem sabe esse ano vamos ter mais uma vitória. A gente não sabe pelo lado de quem, mas a gente espera que não seja um empate, né, Bruno?
O empate normalmente é um jogo feio, né? A gente quer ver um vencedor ou o Artsul descolando ainda mais na liderança do Grupo A da Taça Corcovado, ou então o Barra da Tijuca conseguindo se livrar do rebaixamento. O que me chama a atenção, a gente olhando aqui o campo, é que o Pedro Monteiro, técnico do Barra da Tijuca, só entrou agora no vestiário, e o Rogério Pina também está entrando agora com a sua comissão técnica. Os dois ficaram conversando bastante com as suas respectivas comissões técnicas. Precisam correr para o vestiário para dar as instruções para os jogadores, né? Acho que a instrução do Rogério Pina tem que ser que o time tem que continuar da mesma forma, tá atacando muito bem, talvez variar um pouco mais, né, jogando pela direita e pela esquerda, porque tá forçando muito o jogo aqui com o Dizaili e o Bruno, mas já fez uma variação importante, né, o Bruno foi pra ponta esquerda no final da partida, e foi ele que cruzou pro André Luiz concluir, um belíssimo gol, o golaço do Artsul, e em compensação o Pedro Monteiro deve dar instrução para o time ficar mais com a bola, né? Uma equipe que conseguiu fazer o gol, mas recuou totalmente, ficou no campo de defesa o tempo todo. Então tem que pedir para a equipe ficar mais ligada nisso. E falando um pouco sobre o retrospecto dos dois, né, no campeonato, o Barra da Tijuca no primeiro turno ficou em 8º colocado, ele fez apenas 7 pontos, né, conseguiu apenas um empate, né? Não venceu nenhum time e perdeu 4 vezes, impressionante. Fez 5 gols e tomou 10 gols, né? Um aproveitamento de 29,2% da equipe. Na Taça Corcovado também não melhorou muito, né? Chegou até a surpreender, ganhando o América por 4-2, o América que foi campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca Série B1, mas não conseguiu melhorar muito, está em 6º colocado com 8 pontos, foram 2 vitórias, como eu falei, em cima do América e em cima do Gonçalense, um empate contra o Audax e contra o Sampaio Correia, e 4 derrotas contra o São Gonçalo, Goitacás, o Nova Cidade, e nesse jogo o Lira foi demitido, a equipe perdeu por 1-0, com 1 a mais, e o técnico Lira foi demitido, e o Pedro Monteiro foi efetivado como técnico, né? Ele que era técnico do sub-20 da equipe, estreou na última partida contra o Olaria, e olha, Mariana, estreou da pior forma possível, tomando um 5-0, como dizem os mais novos, 5-0 fora o baile, impressionante, a equipe não conseguiu criar muitas jogadas, 5-0 lá na Rua Bariri, fica agora em 6º colocado no campeonato Na classificação geral está em 16º, os rebaixados são os 17º, 8º e 9º colocados, então tem que ficar de olho nisso, só está com 15 pontos. O desempenho do Lira era meio complicado, né? Não conseguia achar muitas vitórias, e o Pedro Monteiro vai tentando dar um jeito, mas conseguiu abrir o placar aqui, tomar um empate, perdeu para o Olaria, vamos ver se a equipe melhora.
É o Barra que está só a 2 pontos, né, do Angra, que abre a zona do rebaixamento numa situação bem complicada ali para o Barra. E uma curiosidade é que no primeiro turno a principal dificuldade do Barra era marcar, né? O time que só conseguiu fazer 5 gols ao longo do primeiro turno. Nesse segundo já tem uma campanha bem melhor. O principal nome, o jogador que chegou para resolver esse problema foi o Eric Foca, né, com 3 gols agora no campeonato. O jogador que bem ou mal conseguiu marcar já tem outros 2 gols importantes nessa vitória contra o América, como você falou.
Exatamente.
Outro nome importante também para a equipe, que é o camisa 10, o Kevin, tem 3 gols, agora empatado com o Eric Foca, os 2 artilheiros do time. Mas é um time, o Barra, que precisa marcar. A principal dificuldade deles continua sendo fazer gols, continua sendo marcar, abrir o placar. E para sair numa situação dessa, só fazendo gols,
né? Exatamente, né? A gente pode perceber que os 2 artilheiros da equipe têm só 3 gols, né? Uma média de gols muito baixa, em compensação ao Artsul. O artilheiro do Artsul é o Sampaio, camisa 7, que joga como centroavante, que já tem 9 gols. É um jogador muito bom, né? Tá em terceiro, é o terceiro artilheiro do campeonato. Exatamente, Mariana. O Barra da Tijuca precisa fazer gol de qualquer jeito. E agora vamos falar um pouquinho do Artsul, né? Você pode falar sobre o retrospecto do Artsul?
Posso sim. O Artsul, nessa segunda fase, é o líder do Grupo A com 20 pontos. É um time que está invicto na Taça Corcovado, né? Ele não teve nenhuma derrota. Ele, em 8 jogos, venceu 6 e empatou 2. Ele levou apenas 3 gols com esse gol agora. Ele levou 4. Tem um saldo de gols de 13, fazendo 16 gols. 17 com esse agora. Na Taça Santos Dumont, ele é o nono do grupo com 8. Ele foi o nono do grupo com 8 pontos em 9 jogos. Ele teve apenas 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas. Fez 7 gols, levou 11 com saldo de menos 4. O curioso é que o Artsul, na primeira fase, né, na Taça Santos Dumont, ele não teve uma boa colocação. Ele ficou em nono do grupo, meio que estava lutando ali pelo rebaixamento, e uma peça fundamental para essa mudança no time foi a chegada do técnico Rogério Pina, né, que está há mais ou menos de uns 2 meses. Desde então, né, foram 10 jogos, teve 6 vitórias, 3 empates e só 1 derrota, que foi para o América no primeiro turno.
Justamente na última rodada do primeiro turno, né? Logo quando o Rogério Pina tinha acabado de assumir a equipe vem melhorando bastante. Ele é um técnico que gosta muito da parte tática do jogo, né? De um time que joga com a posse de bola, que seja bastante ofensivo, né? O técnico anterior, que era o Fábio Vasconcelos, não teve um bom aproveitamento. A equipe só fez 7 pontos em 7 jogos, né? Só conseguiu 1 vitória, então era um desempenho bastante ruim, né, podemos falar assim. E essa diferença entre a campanha do time no primeiro turno e no segundo turno reflete muito que o Campeonato Carioca é um campeonato, vamos dizer, democrático, né? Uma equipe que pode jogar muito mal no primeiro turno pode ir bem no segundo turno, ou vice-versa.
É um retrato do Artsul, né, que teve uma campanha ruim no primeiro turno e consegue até agora uma campanha praticamente de campeão, né? Em 8 jogos, está invicto. É um ótimo resultado, uma ótima campanha do Artsul. Lembrando que tem como principal nome o Sampaio, que é o artilheiro do time com 9 gols. E ele é o 3º colocado na classificação geral do campeonato. Ele perde apenas para o Pedrinho do América, que tem 11 gols, e para o Jackson do Bom Sucesso, que tem 10.
A equipe do Barra da Tijuca agora está voltando para o campo, né? Espero que Pedro Monteiro tenha passado bastante instruções para a sua equipe. E agora falando um pouco sobre a classificação, né? Eu vou falar agora o grupo A da Taça Corcovado. O Artsul está em primeiro colocado com 21 pontos com esse empate. O América vem logo depois com 18 pontos. São os dois times que estão se classificando para a semifinal do campeonato. O Goitacás vem com 15 em 3º colocado, seguido de Sampaio Corrêa com 13. Empatado, olha só, hein? várias equipes com 13 pontos. O grupo A tá todo embolado, hein? Sampaio Corrêa com 13, Olaria com 13, São Gonçalo com 13 pontos também, Nova Cidade e Audax. Temos 1, 2, 3, 4, 5 times do grupo A com 13 pontos. Essas duas últimas rodadas prometem muitas emoções. E logo depois do Audax, né, o oitavo colocado, vem o Angra dos Reis com 10, que está na zona de rebaixamento, também é um time que precisa abrir o olho, e o Gonçalense com 5, que teve uma campanha até ok, né, até boa no primeiro turno, mas agora é o último colocado do grupo A da Taça Corcovado.
Pelo grupo B, em primeiro lugar, está o Duque de Caxias com 18 pontos, o Friburguense junto com o Duque vai se classificando para a semifinal, o Friburguense em segundo com 17 pontos, em terceiro o Bom Sucesso com 10, seguido do Serra Macaense com 9, que está empatado com o Barra da Tijuca com 9 pontos. Essa classificação teoricamente boa, né, até então, do Barra da Tijuca em quinto, é derrubada por uma péssima campanha no primeiro turno, que deixa ele numa classificação geral muito ruim, ali apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Voltando aqui para o grupo B, nesse segundo turno, em sexto está o Itaburaí com 8 pontos, o Serrano com 6 pontos, seguido do Campos com 4 e o Tigres do Brasil ali na lanterna com só 2 pontos.
É, o que a gente pode reparar, Mariana, e até impressionante, é que os times do grupo A são muito melhores do que os times do grupo B, né? Se a gente for ver, 5 equipes do grupo A têm 13 pontos, do quarto colocado até o oitavo, e em compensação, as únicas equipes que chegaram a 13 pontos no grupo B são as duas primeiras, o Duque de Caxias e o Friburguense. Os times do grupo A conseguem ter superioridade, conseguem vencer essas partidas, e isso na semifinal pode ser um diferencial, né? Por enquanto, as semifinais da Taça Corcovado estão entre Arte Sul e Friburguense, e América e Duque de Caxias, o América que também foi semifinalista e foi campeão da Taça Santos Dumont.
É isso aí, tomei minha aguinha ali, já tô de volta, os comentaristas tomaram conta aí no intervalo. Agora o Arte Sul do nosso lado direito da cabine, e agora o Tricolor da Zona Oeste, Carioca, o Barra da Tijuca do lado esquerdo da cabine. Daqui a pouco a gente traz informação sobre substituição. Rola a bola no segundo tempo no gramado da Audioativo. Começa o Barra da Tijuca ali com chutão. Teve substituição, é isso mesmo? Nossa repórter Maria Clara Bravin confirma.
E teremos substituições no time do Barra da Tijuca. Sai o camisa 5, Garcia, e entra o camisa 18, Bruno Maia.
É isso aí. Por enquanto, essa é a única substituição aí da equipe do Barra da Tijuca. Saiu o número 5, o volantão Garcia, entrou o número 18, o Bruno Maia. O Arthur já volta ali com o número 6, o Wellington, pela esquerda do ataque. Tenta o cruzamento agora o Bruno Maia para o João. A cabeçada corta muito bem. Agora tenta o chute, mas a bola passa por cima do gol. Tiro de meta para a equipe do Barra da Tijuca. Vamos com informação do técnico do Barra com a nossa repórter Maria Clara. Vai lá, Maria.
Pedro, quais são as mudanças? O que esperar para esse segundo tempo?
Olha, a gente vai mudar um pouco a postura para esse segundo tempo. A nossa ideia é impor o jogo no campo do adversário agora no segundo tempo, diferentemente do primeiro, e fazer o gol, ganhar o jogo. A gente vai com tudo agora para cima deles.
É isso aí, o goleirão Bernardo do Barra da Tijuca já bateu o tiro de meta lá para o Eric Foca não conseguiu fazer o pivô. E a bola é retomada pela equipe do Arte Sul com o número 11, e o Jackson. Jackson parte, engata ali a quinta marcha, toca para o Marcos, e a falta em cima do Marcos. Quem faz falta em cima dele é o Jabá ali, acho que é ele mesmo que faz falta. O Arte Sul bate rápido, mas o árbitro falou, calma, é só no meu apito. Pelo amor de Deus, um minuto de jogo ele falou, calma, é só no meu apito, de novo pro Arte Sul, Bruno.
Quarta vez, impressionante, né? O árbitro quer manter aqui a partida mais devagar.
Olha só, a bola do Marcos para o Bruno, mas é marcado o impedimento ali no setor esquerdo, ofensivo do Arte Sul. Quem bate ali a falta, o impedimento marcado pelo Bandeirinha, é o goleiro Bernardo, do Tricolor, da equipe Tricolor da Zona Oeste Carioca.
A gente já pode perceber que o Bruno continua na ponta esquerda, né? Ele terminou o primeiro tempo na ponta esquerda, ele jogou quase que o primeiro tempo todo com a ponta direita. E o deu certo, né? Ele que cruzou bem da ponta esquerda para o meio, e o Rogério Pina mantém essa variação tática.
Olha aí, o Artsul chegando agora com o Sampaio pelo lado esquerdo, o Wellington passando, é nele que tá, dá a bola, o Wellington para a entrada da área, olha só o João, ajeita para o Sampaio, corta muito bem a zaga do Barra da Tijuca, que a bola rebate ali agora no João, na canela do João, e é tiro de meta para a equipe do Barra da Tijuca. Então, confirmando a nossa informação do repórter, entrou o número 18, Bruno Maia, que joga muitas vezes ali pelo lado esquerdo, até de lateral esquerdo, e entrou ali no lugar do Garcia, o Bruno Maia jogando mesmo de lateral esquerdo, né Bruno?
Exatamente, ele entrou no lugar do Garcia, jogando na dele mesmo, lateral esquerdo. Bruno Maia, que lembra jogadores antigos, joga com a camisa por dentro do calção.
É isso aí, agora o Artsul chegando com a bola, mas corta muito bem ali o Lucão, o zagueirão do Barra da Tijuca. Agora volta com o autor do gol, número 5, o André Luiz, que erra o passe. Agora Kevin para o contra-ataque, foca mais uma vez na jogada, dentro do drible, o drible da vaca. Muito bem, agora o Eric foca, pede a bola, Igor Catatau, a bola chega atrás dele, acaba atrasando toda a jogada, o contra-ataque ali do Artsul, o Eric foca. E o Tatal mais uma vez contra o lateral direito, o Dizali, mas agora consegue cortar ali o Dizali. É só lateral esquerdo ofensivo para o Barra da Tijuca. Quem bate é ele, Bruno Maia. Igor Catatau tenta o lance, o cruzamento para a área e escanteio para o Barra da Tijuca. Público e renda lá com a informação lá do gramado com a Maria Clara.
E trazendo as informações sobre o público e a renda do jogo, tivemos 200 ingressos comercializados com 20 gratuidades e o público presente é de 63 pessoas aqui no estádio Conselheiro Galvão em Madureira. A renda é de R$ 1.500.
Aí, um bom público, né, pra uma Série B1, num sábado de tarde, bom público. Olha só o escanteio do Barra da Tijuca, o Catatau no lance, a cabeçada! Balançou, balançou, balançou! Gol! É do Tricolor da Zona Oeste! Igor, 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 Catatau no escanteio, cobrado ali pelo Kevin. Catatau subiu lá no terceiro andar, livre, e cabeceou no lado direito do goleiro do Artsul. Tadeu, foi muito bem do Catatau. Hoje tem gol do Catatau, Mariana.
Sim, um excelente cruzamento ali do Kevin, em cheio, direitinho na cabeça do Catatau, que teve uma bela cabeçada para virar o jogo para o Barra da Tijuca. O Catatau, que estava fazendo uma boa partida e contemplou a sua boa participação no jogo com esse gol.
É isso aí, o Catatau fazendo o segundo gol da equipe do Barra, Bruno.
Catatau deu uma belíssima cabeçada fazendo o segundo gol do Barra da Tijuca. Eu só não entendi que quem deu cabeçada também foi a zaga do Artsul, né? Deixou um atacante como o Catatau livre no meio da área para cabecear depois do escanteio. Coisa bizonha aqui em Conselheiro Galvão.
Olha só, o Wellington agora, lateral esquerdo do Artsul, já tenta a jogada mais aguda para o Bruno. É a dobradinha, o Wellington, Bruno devolve pro Wellington! É a falta em cima do Wellington, carrinho por trás, é amarelo para o número 8, o Fábio. Mistura de Fábio com Pablo. Às vezes os pais dele ficaram em dúvida, será que eu boto Fábio ou Pablo? Aí vai Fábio mesmo. É amarelo pra ele, Bruno.
Misturou os dois, tá de bom tamanho, amarelo pra ele. Só atualizando também, segundo gol do Igor Catatau no campeonato. Eu e Mariana, a gente destacou como o time do Barra da Tijuca faz poucos gols, né? E ele é um atacante fazendo apenas o segundo gol dele no campeonato Série B1.
É isso aí, a falta perigosa ali pelo lado esquerdo ofensivo do Tricolor, para o Tricolor da Dutra. Quem tá na bola é ele, número 8, o Marcos. Marcos na bola, dois homens na barreira do Barra da Tijuca. Olha só, o Marcos pede chegar mais perto ali do goleiro. O Marcos finge que bate, mas não bate. Agora vai para a batida, sim, no primeiro pau. A cabeçada é de Mário! Balançou, balançou, balançou! Gol! É do Tricolor da Dutra! É dele, do zagueirão! É de Mário! Subiu! Se eu falei que o cara tava subindo no terceiro andar, agora subiu no sexto andar o Edmário. Muito alto, Edmário, cabeçada muito boa para o fundo das redes do Bernardo, Mariana.
Isso mesmo, ali na batida da falta do Marcos, o Edmário subiu muito bem, deu uma ótima cabeçada também e empatou o jogo para o Artesul. É, menos de 5 minutos, né? E a gente já tem 2 gols. O jogo bem rápido, bem veloz. 2 gols e ótimo jogo. Até
isso
agora
é
muito bom.
Confirmando o placar, tempo e placar na Áudio Ativo. São 10 minutos de jogo. Jogo bom, passa rápido, Mariana. E o placar é 2-2 Barra da Tijuca. Gol de Eric Foca e Igor Catatau. E pelo lado do Artesul é 2-2 também Artesul. Gol do André Luiz e também do Edmário, zagueirão do Artesul. Ele que, Artesul que já vem chegando agora pelo lado esquerdo do Bruno. É Bruno e Igor no mano a mano. Vamos ver o que vai fazer o Bruno. Corta pro meio, vai tentar o chute. Mais um drible, olha o chute. É falta na meia-lua. Ofensiva para a equipe do Artesul. É falta muito perigosa para a equipe do Artesul, Bruno.
Falta perigosa, o Marco já vai se preparando para chutar, ele que bate todas as bolas paradas do Artesul. Só queria destacar que no primeiro gol, no segundo gol, na verdade, no gol do Edmário, acho que foi impedimento, hein, Felipe? Cruzamento do Marcos, Edmário pareceu estar ali à frente da zaga do Barra da Tijuca, cabeceou bem, ele não tem nada a ver com isso, colocou a bola nos fundos da rede, 2-2, Marcos vai se preparando para cobrar a falta para o Artesul.
Tá aí um jogo muito bom aqui em Conselheiro Galvão. Eu vi a torcida aqui pedindo embaixo da cabine, fazendo aquele gesto do VAR, mas não tem VAR, gente. Não tem VAR, não. Mas o lance pode estar mesmo, poderia estar mesmo pedido, mas nada, marcou bandeirinha, nem o quarto árbitro também não falou nada, e o segundo gol do Artesul foi confirmado. Agora 2-2, é falta perigosíssima, quem tá na bola é Bruno, número 9, e o camisa número 8, Marcos. Um canhoto e um destro, vamos ver quem vai pra bola. Olha só, a barreira muito perto do gol, lance muito perigoso, pode pintar o terceiro gol. Olha só na batida, o Bruno lá no ângulo, a bola passa por cima do travessão do Bernardo, que só olha, faz aquele golpe de vista e assopra a bola. Boa batida do Bruno, né, Bruno?
É, meu xará cobrou bem, quase que fez o gol, o terceiro gol do Artesul e a virada, mas foi pra fora, assustou um pouquinho o goleiro do Barra da Tijuca e recomeça a partida.
É isso aí, que já bate a bola o Bernardo lá para o ataque. Edmário tenta o corte, mas abre bem ali para o Dzali. Dzali já toca de primeira para o Jackson, número 11. A equipe do Artesul muito rápida no gatilho, já retomou, não sentiu o gol do Barra da Tijuca e já conseguiu fazer o gol logo em seguida. Agora o Barra da Tijuca chegando pelo ataque. Agora o Eric Foca tenta, mas André Luiz corta muito bem no pé do Eric Foca. Agora número 9, o Bruno para o Marcos. Marcos tenta de novo para o Bruno, mas a equipe do Barra da Tijuca consegue interceptar e a falta em cima do Igor, o número 2, o Igor Salles, é falta no setor ofensivo pelo lado direito do Barra. Informação lá do campo com a Maria Clara Bravin.
E o clima segue quente aqui em Conselheiro Galvão após Barra da Tijuca e Artesul marcarem 2 gols em menos de 5 minutos. A torcida se animou e os técnicos se empolgaram bastante aqui no beira do gramado.
É isso aí, um jogo muito animado aqui em Conselheiro Galvão. Quem está na bola para bater a falta é o Kevin, número 10 do Barra da Tijuca. Olha só a bola lá no segundo pau, saiu Tadeu, saiu muito bem ali, a bola ia chegar na cabeça do Igor Catatau e Tadeu já sai muito bem ali pelo lado direito ofensivo, mas Bruno Maia consegue a bola, lateral esquerdo do Barra da Tijuca, que dribla um, dribla outro, mas o número 11, o Jackson do Artesul, faz a falta e a equipe do Barra da Tijuca e a torcida também, o Barra da Tijuca que manda o jogo aqui em Conselheiro Galvão, pede de cartão amarelo, mas o árbitro nada fez. É a falta ali no círculo central, bem longe do gol, mas o Kevin vai botar essa bola pra área, pelo que parece, né, Mariana?
Isso, ao que tudo indica, o Kevin vai lançar dentro da área ali. Tá os principais nomes da equipe, né? Eric Foca, Kevin, Cata...
Olha só, Kevin lançando dentro da área, o goleiro sai muito bem. Perdão, Mariana, pode completar se quiser.
Era isso, tava os principais nomes da equipe ali, o Igor Catatau, que marcou um belo gol de cabeça, e o Eric Foca, autor do outro gol. Estavam os dois ali na área esperando o cruzamento do Kevin.
É isso aí, foi um bom cruzamento, mas o goleiro Tadeu saiu muito bem. Agora a bola pro gol do o autor do segundo gol do jogo pelo lado do Artesul, Edmário, que já toca a bola mais atrás para o Leonardo. Leonardo que abre para o Dzali pelo lado direito ali no círculo central. Ofensivo do Artesul. Mais uma vez Edmário tenta a jogada agora para o Wellington na lateral esquerdo, que tenta um toque de primeira, mas Igor decepta muito bem, chama a falta e a falta em cima dele. O número 7 do Barra da Tijuca pede o Jabá. A bola era pra mim, pra que chamar essa falta? Mas Igor não, pô, vamos acalmar. O empate até que não tá tão ruim pra gente. O Artesul é líder do grupo deles. Falando nisso, Bruno, você acha que o empate do Barra da Tijuca é bom negócio?
É, olhando só para a equipe adversária, o Arte Sul seria um bom negócio, né? Mas o Barra da Tijuca está numa situação bastante delicada no campeonato, não pode dar mole de ser rebaixado, então tem que tentar a vitória e dá para vencer. A equipe esse segundo tempo está jogando um pouquinho mais com a bola, tentando criar, então dá para achar o terceiro gol e se fechar depois e vencer a partida.
É isso aí, informação lá do campo com a nossa repórter Maria Clara.
Do Barra da Tijuca e do Arte Sul começam aqui o aquecimento na beira do gramado.
Olha só, o ataque do Barra da Tijuca pressionou ali o goleirão Tadeu, que saiu mal, saiu para a lateral, jogou a bola para a lateral. Era que foca o centroavante da equipe, já bateu o lateral para o Kevin. É Kevin Edmário. Kevin Edmário ali no mano a mano, perto da bandeirinha do escanteio. Kevin consegue boa bola para o Jabá. Jabá tenta o lance, volta tudo para o número 3, o Verdini. Verdini abre a bola para o número 6, o André. Que volta agora para o número 8, o Fábio. O Fábio abre muito bem a bola para o Igor Catatau, mas já é marcado o impedimento do ataque do Barra da Tijuca. E quem bate é ele, Tadeu.
Impressionante, Felipe, que a gente vinha comentando que no primeiro tempo o Arte Sul ficava muito forçando as jogadas no Desaile e agora está forçando as jogadas no Wellington, né? O Wellington está mais perto da gente, da cabine. Então, acho que o Rogério Pina gosta da gente, né? Gosta de colocar jogadas bem próximo da gente pra gente enxergar bem e poder narrar e comentar na maior situação.
Esse aí, o Arte Sul já retoma a bola, o chute do João, rebote! Gol! Marcou impedimento? Não marcou, não! Balançou! Gol! É do tricolor da Dutra! Marcos é o nome dele! Ele que deu assistência, agora fez o gol no rebote do chute ali do João. Mais um belo gol da equipe do Arte Sul que vira rapidamente o jogo, Bruno.
Que jogaço, hein, Felipe? Um sábado à tarde, jogaço 3-2 Arte Sul. Finalmente conseguiu a sua virada. O Tadeu rebateu, o Bernardo rebateu essa bola pra frente. Não pode, né, goleirão? Não pode rebater essa bola pro meio da área. O Marcos, que é um volante meia, consegue invadir bem a área. Os dois volantes do Arte Sul fizeram gols, né? Então, virada para o Arte Sul e se coloca muito bem agora com 23 pontos na Taça Corcovado.
Rapaz, eu pausei minha narração aqui, coisa inédita. Pausei minha narração no meio aqui, porque pareceu muito impedimento esse lance ali. Não sei se você achou isso também, Bruno, Mariana.
É, foi um lance muito rápido, né? Talvez estivesse um pouquinho mais à frente, mas o bandeirinha não marcou nada. Lance normal, segue o jogo e 3-2 para o Arte Sul.
É isso aí, o Barra da Tijuca consegue a falta agora no lance, a subida, olha só o Eric, foca, corta muito bem o zagueirão do Barra da Tijuca, o Edmário, e agora é Bruno Maia contra Bruno do Arte Sul no mano a mano, no contra-ataque do Arte Sul, mas o Bruno Maia atrasa muito bem para o goleiro, o Bernardo, que já abre para o Igor. A informação lá do campo, não, agora não, daqui a pouquinho informação do campo com a Maria, o chute do Barra da Tijuca, mas a bola sai pela linha de fundo. Nada aconteceu, é tiro de meta para a equipe do Arte Sul e Tadeu. Agora o Tadeu vai bater o tiro de meta. Tempo e placar na Áudio Ativo. Vinte minutinhos de jogo, daqui a pouco vai pintar o tempo técnico aí. E no placar tem 3 a equipe do Arte Sul e 2 o Barra da Tijuca. É isso aí, agora o tiro de meta já é batido pela equipe do Arte Sul. O Tadeu mandando um abraço para os nossos ouvintes, o Alexandre Gonzalez, a Rebeca Peixoto, a Lorena, e também um abraço para a galera lá da Casa do Arquiteto e também para o Shopping Virtua 3000. Olha aí, um abraço coletivo para todo mundo. Agora a equipe do Arte Sul já retoma a bola com o número 3, o Edmário, que tenta o lançamento para o Marcos, mas corta muito bem a zaga do Barra da Tijuca com o Igor, não tão bem assim. A bola retoma agora para o Arte Sul, para o número 9, o Bruno, que volta para o Marcos, que abre para o número 6, o Wellington, ali para o setor esquerdo, Bruno, para o Wellington, tenta a tabelinha, chega ali de fundo, mas Igor chega muito bem, cortando para a lateral, é só lateral, faz o gesto ali o árbitro do jogo, só lateral no lance, né, Mariana?
Só lateral, O Artsu caindo aqui pelo lado esquerdo. E é interessante que é bem perto aqui do seu banco de reservas, né? Os jogadores que estão no aquecimento ficam assistindo e gritando bastante, orientando os seus companheiros que estão em campo.
No lance do gol, só para dar informação aqui, teve cartão amarelo para o jogador do Barra da Tijuca, o número 8, Fablo. Ele tomou cartão amarelo, o jogador ali do meio de campo do Tricolor da Zona Oeste. Agora o Barra da Tijuca já bateu o tiro de meta ali pelo setor esquerdo com o Bruno Maia, que tenta mais à frente para o Igor Catatau no círculo central, e a falta em cima do Igor Catatau. Quem fez a falta em cima dele é o número 11, o Jackson. Jackson tenta impedir a falta ser cobrada de forma rápida ali pela equipe do Barra da Tijuca, mas já bateu a equipe do Barra da Tijuca. Agora o Kevin tenta a virada de jogo para o número 7, ali o Jabá, que consegue um bom domínio. É Jabá e o Wellington, bom drible do Jabá, que vai chegando na linha de fundo, olha só, mas o Wellington se recupera, o Jabá consegue um toquezinho ali para o Eric, foca dentro da área, tá impedido. Impedimento, a torcida comemora aqui em Conselheiro Galvão, mas é impedimento aqui do Eric Foca. A torcida reclamou demais. Você achou impedimento ali no lance, Mariana?
Achei que o Eric Foca estava um pouquinho ali à frente. E mais uma vez, uma bobeada era a defesa do Arsul, né? O Eric Foca mais uma vez sozinho na área, como aconteceu no primeiro gol do Barra da Tijuca. Dessa vez ele estava impedido, mas mais uma bobeada da defesa do Arsul, deixando o principal nome da equipe, né, com 3 gols, sozinho na área.
É impressionante, né? A defesa do Artsu, que era o destaque da equipe, já tomou 2 gols, bobeando no segundo, bobeando agora. Tarde difícil para a defesa do Artsu.
É isso aí, agora o Artsu atacando pelo lado direito, escorregou ali o Bruno pela linha de fundo, saiu a bola, é só tiro de meta para a equipe do Barra da Tijuca. Temos informação lá no campo com a repórter Maria Clara.
A torcida do Barra da Tijuca parece estar bastante irritada com o time, não param de reclamar aqui da arquibancada após a equipe tomar a virada de 3-2.
É isso aí, o Igor Catatau agora consegue o lance pelo lado esquerdo ofensivo do Barra da Tijuca. Ele e o lateral direito do Artsul, diz ali, tá travando esse confronto aí do jogo. Agora o Marcos abre a bola lá para o lado direito com o Dizali. Dizali atrasa para o número 3, o Leonardo, que toca mais para o círculo central com o André Luiz, também o autor de um dos gols do Artsul, que chuta lá para frente para o Sampaio disputar com o zagueirão, o número 4, o Lucon, que consegue arrematar bem ali para o Bruno Maia. Bruno Maia abre para Kevin pelo círculo central, faz aquele drible estilo de Zidane, toca para Igor Catatau mais à frente. Igor Catatau sofre a falta. O lateral direito Dizali fala que não, professor, eu não fiz a falta. Mas o professor, o árbitro, fala assim: você fez a falta sim. É falta perigosa para a equipe do Barra da Tijuca, Mariana.
Isso mesmo, pareceu ali para mim que o Dizali deixou uma mão ali no rosto do Igor Catatau. E o juiz concorda marcando a falta.
É isso aí, o árbitro atrasou um pouquinho, mas é tempo técnico do segundo tempo. O que você achou desse segundo tempo, Bruno César? Desse início do segundo tempo?
Início de segundo tempo muito bom, né? Melhor momento da partida, muitos gols saindo. O Artsu finalmente conseguiu sua virada. É uma equipe, a gente consegue ver, que é melhor, mesmo com a sua defesa hoje falhando. Um jogo muito bom, bastante equilibrado. Barra da Tijuca finalmente no segundo tempo mostrou pro que veio, tentando criar mais jogadas. Igor Catatau dando bastante trabalho, é o principal jogador do Barra da Tijuca. Eu só sinto falta um pouco do Jabá, né? Jabá é o ponta direito do Barra da Tijuca, não tá criando muito, também porque o time busca muito o Igor Catatau, que é lá do outro lado, na ponta esquerda, então fica complicado para ele. Mas se o time puder inverter um pouco, inverter as bolas, encontrar o Jabá numa condição ideal, ele pode se aventurar ali pela direita e criar alguma coisa para cima do Wellington, camisa 6 do Artsul.
É isso aí, Série B1 é na Audioativo.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
E a bolinha pinta aqui na Audioativo. Angra dos Reis faz o gol em cima do Tigres lá em Los Lares. E com esse placar de 1-0 do Angra dos Reis, o Barra da Tijuca cai para 17º. Rapaz, situação desagradável do Barra da Tijuca nesse momento, se acabasse o campeonato agora. Lembrando que só tem mais uma rodada, o Barra da Tijuca cairia para a Série B2 do Carioca. Em 17º, Tricolor da Zona Oeste, Mariana.
É isso mesmo. Se já tava ruim pro Barra da Tijuca levar esse terceiro gol do Artsu aqui, tomar essa virada, essa notícia ainda pior para os torcedores do Tricolor da Zona Oeste, né? Com essa vitória do Artsul, do Angra dos Reis, perdão, o Tricolor da Zona Oeste acaba entrando na zona do rebaixamento na classificação geral do Carioca Série B1.
Essa partida entre o Angra dos Reis e o Tigres do Brasil, que é uma partida de confronto direto, né? O Tigres está em último colocado, está bem atrás. O Angra dos Reis chega a 16 pontos, passa o Barra da Tijuca, que tem 15. O Tigres fica na última colocação, lanterninha do campeonato, com apenas 9. Uma partida muito importante para o prosseguimento do campeonato. E o Barra da Tijuca, se os jogadores receberem essa informação lá embaixo, vão entrar em desespero, uma situação bastante difícil para a equipe da Barra da Tijuca, que precisa pelo menos empatar para empatar aqui, né? Para empatar também com o Angra dos Reis em 16 pontos. E aí no
quesito ali de vitória, se não me engano, né? O Barra da Tijuca acaba passando o Angra dos Reis.
Na verdade o Angra até continuaria na frente com o empate do Barra da Tijuca, tô vendo aqui melhor a tabela, então a melhor situação é pro Barra da Tijuca vencer de qualquer jeito essa partida, conseguir a virada, e que se o Barra da Tijuca conseguir a virada, aí mesmo que é jogão, né? Porque jogaria para no mínimo 4-3, 7 gols. A garganta do Felipe vai embora, Felipe, será?
Não vai embora não, rapaz, tem garganta para isso, já teve até 5-4 nos confrontos que a Mariana disse no intervalo entre Barra da Tijuca e Sul, e a falta pro Barra da Tijuca. Kevin na bola, olha só, o Kevin tendo chute direto. Muito boa defesa ali do Tadeu, o goleirão vestido de verde, ali o Tadeu, goleirão do Artsul, que já abre a bola para o Desali. Ô Bruno, você acha que o Artsul agora tenta manter esse placar, ou ainda joga de forma ofensiva? A equipe do Artsul, que é caracterizado nesse campeonato por jogar de forma muito ofensiva, né?
É, a característica do time, acho muito difícil um time conseguir fugir disso em 20, 25 minutos que restam, né? A gente já vê, pelo menos antes mesmo da parada técnica, que o jogo deu uma acalmada por parte do Artsul. Tenta trocar mais passes na defesa, tirar o peso da bola, deixar o tempo correr. É o caminho pro time, né? Não entrar em uma pilha de nervos. E vamos ver, ó, lance perigoso.
Olha só, o Bruno tenta o drible ali para na entrada da área, mas o árbitro só marcou tiro de meta, nada demais. Ô Mariana, e pelo lado do Barra da Tijuca? O jogo tava na mão do Barra da Tijuca, 2-1, mas não conseguiram segurar o placar com 2 gols muito rápido da equipe do Atsu. A Barra da Tijuca que chega agora ali pelo lado direito, Eric Foca, Eric Foca na beira ali da pequena área e não conseguiu arrematar para o gol. Tava falando, mas o jogo não deixou. O que você achou desse placar por enquanto? O que você acha da atitude e da postura do Barra da Tijuca, Mariana?
O Barra da Tijuca, como você acabou mesmo de falar, teve uma ótima chance. E o Barra continua indo pro ataque. É o time que mais precisa do resultado, mais precisa marcar gols na partida, né? O Eric Foca agora deu uma bobeada, tinha tudo para empatar o jogo.
Olha só, o Marcos toca para o Sampaio, mas tem 2 ali no lance. O zagueirão, o Lucão do Barra da Tijuca, consegue ali marcar o Sampaio. Sampaio chuteira gelado. Que drible em cima de 2! Ali do Sampaio vai entrando na área. Rola a bola para o Marcos. Lançamento para o Bruno, mas foi muito, muito errado. Informação lá do campo com a Maria Clara.
Felipe, as instruções do técnico Pedro Mário na parada técnica é que os jogadores façam a bola chegar no ataque, esquecendo o campo adversário e partindo para cima do Artsul.
É isso aí, as instruções do técnico do Barra da Tijuca. Segundo jogo do Pedro Monteiro no comando ali do Tricolor da Zona Oeste Carioca. Agora o Artsul já retoma a bola pelo setor direito com o lateral Dizali que tenta a bola para o número 11, o Jackson na linha de fundo, é ele Bruno Maia, tenta fazer o jogo de corpo, o Jackson consegue um lateral ali pertinho da bandeira de escanteio pelo lado direito ofensivo do Artsul. Você mexeria se fosse o técnico do Barra da Tijuca, o Bruno?
Mexeria. Daqui a pouco já vai pintar uma substituição, vamos ver, daqui a pouco a Maria Clara vai confirmar pra gente. Precisa mexer porque o time precisa ir ao ataque, precisa fazer pelo menos um gol e empatar, ou então até virar essa partida, muito importante para o Barra da Tijuca.
É isso aí, o Artsuk já cobrou o lateral ali, mais atrás para o André Luiz, o capitão, vá para o Jackson para Desali, olha só o cruzamento na área lá no segundo pau para o João pegou a bola, tentou dominar, o lançou, mas corta muito bem o zagueirão Verdini e a contra-ataque do Barra da Tijuca. Olha só, o número 28, o Jerry Henry, que acabou de entrar na equipe. Daqui a pouco o nosso repórter confirma. Toca a bola para o Kevin pelo círculo central, que toca a bola mais para o lado esquerdo com o Bruno Maia. A Artsu já consegue recompor de forma muito rápida a bola. Agora o lance, mas é tiro de meta para o Artsu. Substituição com a informação lá do campo Maria Clara.
Teremos substituição agora na equipe do Barra da Tijuca. Saiu camisa 7, Jabá, e entra camisa 28, Jerry.
É isso aí, saiu camisa 7, o Jabá, o meio campo, e entrou o Jerry. Tom e Jerry, não, só Jerry mesmo. Só Jerry, né, Mariana? O que você acha que pode mudar? Você acha que o Jerry é mais ofensivo que o Jabá? O que você acha que pode mudar pela equipe do Barra da Tijuca?
Acho que como ele já pegou ele na bola, né, já deu uma pinta de que ele vai, com certeza, ser um pouco mais ofensivo. É justamente o que a equipe do Barra da Tijuca precisa. E, principalmente, a equipe não errar passes, né? Que a equipe está tentando chegar, mas está errando muitos passes, o que está impedindo ali do Barra conseguir finalizar para o gol do Artsu.
E pelo lado defensivo, você acha que a defesa pode ficar cada vez mais exposta, Mariana?
Essa é uma das principais dificuldades do Barra, porque o Artsu, quando chega, chega com perigo, chega no contra-ataque, e é bem arriscado, né, para a equipe do Barra se o Artsu faz mais algum gol e piora a situação do Barra, porque os jogadores vão ficar cada vez mais nervosos, né?
É isso aí, a bola está queimando nos pés dos jogadores ali do Barra da Tijuca. É lateral ali no setor ofensivo do Barra da Tijuca. Igor, tá um cara que vai botar essa bola lá na área, mas cobra mais perto ali para o Jerry, o camisa número 28. O Hélio consegue tomar a bola, e a falta a favor do Barra da Tijuca, ali um escanteio de mangas curtas, bola perigosa para o Barra, né, Bruno?
Exatamente, mais uma chance para o Barra da Tijuca. Agora é o time que vem controlando a posse de bola, tentando achar mais o gol, né, porque está atrás do placar. Vamos ver se sai um lance perigoso aí e a equipe consegue empatar aqui no segundo tempo.
É isso aí, o Kevin, o número 10, o craque da equipe, vai para a bola. Um homem só na barreira do Atsu, quem fica ele, o número 6, o Wellington ali na barreira. O árbitro autoriza o Kevin, olha só a batida lá no meio da área. Eric foca, consegue a cabeçada, mas tira bem a zaga ali do Atsu, o Edmário, e já chispa a bola lá pra frente. Consegue o drible ali, o volante do Barra da Tijuca, lá para o lado esquerdo com o Igor Catatau. Igor Catatau e o lateral direito diz ali, olha só, olha o mano a mano ali, pedalou para cima dele, estilo Robinho, entrou na área, pediu pênalti. Olha, o árbitro falou que nada foi, marcou só o tiro de meta. A equipe e a torcida do Barra da Tijuca reclamaram muito. Você achou pênalti no lance, Bruno?
Olha, daqui da cabine pareceu que sim, a torcida ainda chia bastante, reclama. Me pareceu que o Dizali calçou o pé direito do Igor Catatau e ele caiu. É verdade que o Catatau deu uma forçada também, deu aquela teatralizada comum do jogador. Mas, por mim, seria pênalti e o Barra da Tijuca poderia ter uma grande chance de empatar a partida.
É isso aí, rapaz, essa hora eu fiquei com pena da mãe do juiz.
Foi bastante xingado aqui na arquibancada de Conselheiro Galvão.
Pois é. Um bom público, né? Mais de 1000 pessoas aqui presentes em Conselheiro Galvão. Um ótimo público. E contando gratuidades, ingressos comercializados, chegando a quase 1000 pessoas. Muito bom o público. E agora o Artsu já consegue retomada da bola pelo lado esquerdo, que tenta a bola para o Sampaio. Sampaio número 7 ali com o zagueiro, e consegue o lateral ali o Artsu pela jogada do Sampaio. Só uma errata aqui, deram a informação que foram 1000 pessoas, mas não, foi 63 pessoas. Eu errei por pouco, Bruno.
Muito pouco, muito pouco.
Diferença. É porque aparenta ser 1000 pessoas, é, a gritaria aqui.
Muito barulho, a torcida está fazendo a parte dela. E agora, só dando uma informação importante, né? Essa vitória do Artsu é tão importante que ele chega à terceira colocação na classificação geral, fica atrás apenas do América e do Goitacás. O América, que já foi campeão no primeiro turno. Então, o Artsu, se confirmar essa vitória, já fica classificado para as semifinais gerais do campeonato.
Aí, resultado importantíssimo para a equipe da Dutra. Olha só a bola lateral ali, já cobrado pelo Dizali ali para o Sampaio, que consegue o escanteio. É escanteio para a equipe do Artsu. Quem bate é ele, o Sampaio, ali pelo Artsu. Na verdade, quem vai é o número 8, o Marcos.
Sempre bom lembrar também, né, que o Bom Sucesso está jogando contra o Goitacás. É o terceiro colocado, né? contra o... Perdão, segundo colocado contra o quarto colocado, confronto direto, tá 0-0 por enquanto, jogo muito importante também no Campeonato Carioca.
É isso aí, escanteio, quem bate é o Marcos pelo lado do Artesul, olha só a bola no primeiro pau, Edmário sobe, a bola passa por ele, André Luiz, João na entrada da área, tenta o drible, consegue bom drible, agora pro zagueiro, pro Edmário, mas corta muito errado, tenta o lance muito errado ali pra entrada da área, o Bernardo já abre o jogo agora para o Igor Catatal, Igor Catatal domina no peito com estilo, pede a falta e recebe. Quem faz a falta em cima dele é o Jackson. Informação do campo com Maria Clara.
Felipe, nesse momento, o técnico do Artsul pede calma aos jogadores e diz para eles não se envolverem no ritmo de jogo de correria que o Barra da Tijuca está propondo aqui dentro de campo.
É isso aí. Agora o Kevin trabalhando para a equipe do Barra da Tijuca pelo Círculo Central. Mais uma vez agora o zagueiro número 3 do Barra da Tijuca, o Verdini, tenta o lance um pouco mais à frente para o número 28, o Jerry tenta o lance contra o João, o Jerry corta para o meio, mais uma vez agora atrás para o número 5, o Leonardo na verdade, e agora o número 28, o Jerry tenta o chute, mas a bola sai do lado esquerdo do goleiro do Artesul, é só tiro de meta, é isso aí, é tiro de meta para a equipe do Artesul. Tempo e placar na Áudio Ativo. Trinta e cinco minutos de jogo aqui em Conselheiro Galvão e o placar, o Artesul tá ganhando, o Artesul tem 3, Barra da Tijuca 2. Situação dramática da equipe do Barra da Tijuca. Agora tenta pelo menos o empate. O Kevin tenta o lançamento para o Igor Catatal. Igor Catatal contra o lateral direito. O diz ali que agora Igor Catatal consegue o domínio da bola. Entrou na área. Kevin pede atrás. Ele cruza para o Jerry. Mas sai muito bem o goleiro. Em dois tempos. Primeiro com uma mão e depois consegue encaixar. E pede calma a equipe. Uma boa chegada do Barra, Bruno.
Boa chegada. Sempre com o Igor Catatal. Impressionante, né? O diz ali está no bolso do Igor Catatal. O lateral do Artesul não consegue encontrar o ponta do Barra da Tijuca e é a principal aposta do time da Zona Oeste.
É isso aí, uma boa aposta do Catatal que já fez um gol de cabeça. Agora o Artesul tenta a jogada com o Sampaio, mas corta muito bem o zagueiro do Barra da Tijuca, o Verdini, que abre para o número 2, o Igor Salles, que agora trabalha pelo Círculo Central com camisa número 5, o Garcia. Garcia tenta o passe, mas corta o João do Artesul, que trabalha a bola pelo Círculo Central agora com o Marcos. Marcos abre pelo lado direito com o Djali, número 2, que tenta o lançamento para o Jackson, camisa número 11. É Jackson contra Bruno Maia. O Jackson consegue a cabeçada um pouco mais à frente ali na linha de fundo, mas corta Bruno Maia e retoma para a equipe do Barra da Tijuca. Agora Bruno Maia consegue o lance, o bom drible ali em cima do Djali e recebe a falta. Quem faz a falta em cima dele é o próprio Djali quando cai o Bruno, o atacante do Artesul, ali no gramado. E é ele que sai, né? Vai ter substituição na equipe? Daqui a pouco a gente confirma. O Bruno tá caído ali. Pelo jeito é cãibra, né? Muito cansado o Bruno, que participou muito desse jogo, né, o Bruno César?
Exatamente. O Bruno participou bastante. Foi importante, principalmente no primeiro gol do Artesul. É um jogador experiente, que sabe jogar bem. Tem uma perna direita com bastante qualidade. Até aqui em Madureira, até que não está muito quente, está até correndo um ventinho, mas está cansado, também vai fazendo aquela cera para a equipe do Artesul, que é importante para garantir o resultado e acalmar o jogo.
É isso aí, o Bruno que está deitado ali no gramado, lá pelo lado direito, momento que esfria um pouco aqui em Conselheiro Galvão, esse tempo é ótimo para jogar aquela peladinha, né? É nem tão frio, nem tão quente, eu gosto muito de jogar uma pelada, e você, Bruno?
Ah, uma pelada sempre faz bem, né? Nós que somos jogadores frustrados, bem dizer, né? Estamos aqui transmitindo a partida. Sempre faz bem, nesse friozinho é bom, muito bom.
É, lembrando que não só jogadores frustrados, mas também somos estudantes universitários da UFRJ. Lembrando que essa é a Web Rádio Audioativo em parceria com a SERJ, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Audioativo.
E também com a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Agora é falta ali para o Barra da Tijuca. Quem está na bola é o número 10, o Kevin. O Jerry tenta dar a opção pelo lado esquerdo do ataque, mas o Kevin lá do círculo central vai pingar essa bola na área. Os zagueiros Barra de Juca já estão na área. Olha só, o número 3, o Verdini, mas corta, Edmário, o zagueirão do Arte Sul, que corta mais uma vez agora o Jackson pelo lado do Arte Sul, ali dentro da grande área. Agora o Jerry fica a bola pelo lado esquerdo. Jerry vai pegar essa bola na área. Tenta o passe para o Igor Tatal. O Igor Tatal no chute! A bola passa raspando o travessão ali do Tadeu. Ótima jogada da equipe do Barra da Tijuca, né, Mariana?
Muito boa jogada, mais uma vez com o chute do Igor Catatau, um dos principais nomes da equipe do Barra na partida. O jogador que mais finalizou no gol do Artsul, né, que já marcou, já deu assistência.
É isso aí, informação com a nossa repórter Maria Clara.
Felipe, as substituições que tivemos aqui na equipe do Artsul nesse momento foi a saída do camisa 8, Marquinhos, para a entrada do 16, Wilson, e também do camisa 7, Sampaio, para a entrada do 18, Igor. A instrução do professor Rogério Pina é que o time aumente a marcação.
Só a primeira posição está certa, daqui a pouco ela deve corrigir, mas o Sampaio ainda está em campo, daqui a pouco os confirmamos para você, mas o Sampaio garanto que está em campo. Quem saiu foi o número 9, o Bruno, para a entrada do Igor Felipe, o camisa número 19, e entrou também o número 16, o Wilson, na equipe do Arte Sul. Daqui a pouco confirmamos quem saiu para você. Mas são esses dois jogadores novos aí na equipe do Arte Sul. Olha só, o Arte Sul pressiona a saída de bola do Barra. Consegue ali retomar do Sampaio pelo lado esquerdo do Arte Sul, que rola a bola, mas corta bem o Barra da Tijuca. Mas perde a bola, olha só o João. Agora para o toque, mas perde. Agora o Jackson com o chute. Pede o pênalti, nada, marcou. Corta a zaga do Barra da Tijuca para a lateral esquerda ali com o Kevin. O Kevin tenta já o contra-ataque, o Igor Tatal engata aqui da marcha, o Igor Tatal no contra-ataque, o Jerry prende no meio, mas erra a bola, o passe, agora sim, com ele, o número 27, o Wesley, tenta a jogada ali em cima do Wellington, o Wesley tenta a jogada, o chute para a entrada da área, mas corta muito bem Edmário, o Eric Foca pressiona a bola, o Edmário tira a bola para a arquibancada e é lateral pelo setor ofensivo direito do Barra da Tijuca. O que você acha que pode mudar pelo lado do Arte Sul as substituições, Bruno? Você acha que o time vai ficar um pouco mais defensivo, mais ofensivo, ou fica a mesma coisa?
Deve ficar a mesma coisa, tentando sair principalmente no contra-ataque, que é a situação atual da equipe, mas tem que ficar ligado só e aproveitar, né? Agora deu um vacilo, o Barra da Tijuca vacilou com o Garcia duas vezes, quase que perdeu a bola dentro da área, e o Arte Sul não conseguiu chutar. O camisa 19, que acabou de entrar, não conseguiu finalizar a gol, que foi o Igor, né? Então tem que aproveitar essas chances para matar logo a partida.
Olha aí o zagueirão do Barra da Tijuca, o Verdini, o capitão da equipe tricolor da Zona Oeste, abre a bola para o número 27, o Wesley, que abre a bola agora para o Igor na linha de fundo, cruzamento, corta o lateral do Arte Sul, o Dizali, que agora já abre para o João lá no círculo central, contra-ataque, Bruno Maia chega, tá fazendo a falta, mas o árbitro dá vantagem, corta muito bem, número 3, o Verdini, para o Barra da Tijuca. Agora Jerry com a bola, o Igor Catatau pede no lado esquerdo e a bola para ele, Igor Catatau com a bola, ele e Dizali mais uma vez, tenta o domínio, quase escapole, mas ele consegue a recuperação da bola. Igor Catatau mais no meio para o Bruno Maia, agora para Eric Foca, faz jogada do pivô, Eric Foca vai virar em cima do Edmário, abre a bola muito bem para o Wesley entra da área do chute, corta o lateral esquerdo do Arte Sul, Wellington, e aí escanteio para a equipe do Barra. Jogada muito perigosa do Barra, né, Bruno?
Muito perigosa. O Eric Foca utilizando bastante sua principal arma, que é o pivô, fez muito bem, girou, abriu para o Wesley na ponta direita, ele finalizou, bateu na zaga e foi para a linha de fundo, escanteio para o Barra da Tijuca, pressão final do Barra da Tijuca, importante, hein?
Nesse momento que cai mais um jogador no gramado, mais um jogador do Arte Sul, é o João que tá caído ali, né? É ele mesmo, acho que é o João que tá caído, deve ter substituição, daqui a pouco a gente confirma pra vocês. Agora é escanteio para o Barra da Tijuca, o tricolor da Zona Oeste vai tentar esse empate nos minutos finais. O Kevin está na bola quando autoriza o árbitro para a batida do escanteio pelo lado direito aqui ofensivo do Barra. Agora o Kevin na batida no segundo pau, quem é que sobe? Corta, Edmário, muito bem. Agora o Arte Sul tenta armar o contra-ataque com o Jackson. Bruno Maia consegue fazer o arremate, mas segundo o árbitro faz falta. Fala assim, ó, chegou com o joelho ali na perna do Jackson quando o árbitro marcou a falta. O que você espera para esses minutos finais, Bruno?
Espero muita pressão do Barra da Tijuca, é a responsabilidade do Barra da Tijuca totalmente, ele precisa empatar pelo menos e tentar sair da zona da degola, muita pressão, e o Arthur se defendendo totalmente para tentar matar o jogo no contra-ataque.
É isso aí, tempo e placar na Áudio Ativo. Quarenta e cinco minutos de jogo já no segundo tempo e o placar Barra da Tijuca tem 2. Gols de Eric Foca e Igor Cadatal. Já Arte Sul tem 3, está vencendo o jogo. Gol do André Luiz, também do Edmário e também do Marcos. Agora o Kevin na batida da falta na entrada da área, corta ali o André Luiz, o capitão do Arte Sul. Bruno Maia pinga a bola na área de novo, agora corta mais uma vez de cabeça o Edmário. A bola sobra ali pelo lado direito com o Igor, lateral do Barra, mas tem um corte com o corte do Edmário. Lateral para o Barra de Juca, que já bate com Wesley, a falta em cima dele, falta perigosa, mais uma vez vai pingar a bola na área, Bruno. Esse Wesley entrou muito bem, né?
Entrou bem, entrou arrepiando tudo, né? Ele que entrou no lugar do Fábio, que não fez uma boa partida, né? Uma partida muito interessante, o Fábio que tinha cartão amarelo, entrando ali pela ponta direita, ensaboado o menino para cima do Wellington, complicada a vida do Wellington, lateral esquerdo do Arthur.
É isso aí, a falta perigosa, quem está na bola mais uma vez é o número 10 da equipe do Barra da Tijuca, o Kevin, autoriza o árbitro, um homem só na barreira do Arte Sul. Olha só o Kevin no meio da área, mas corta muito bem mais uma vez o Edmário, o zagueiro do Arte Sul. Olha só o contra-ataque pela equipe do Arte Sul, agora o chute ali pelo segundo central, tenta o lance, mas o tricolor da Zona Oeste já recupera a bola e erra o passe no lateral direito, o Igor parte em disparada, o André Luiz, o camisa número 5, o Sampaio passando pela esquerda, corta o Garcia, corta mais uma vez agora o camisa número 4, o Lucão pela Barra do Tijuca, segundo o árbitro foi tudo na bola, o jogador ficou caído ali do Arte Sul, mas já está se levantando agora Bruno Maia, ali pela Barra da Tijuca no círculo central, consegue o drible em cima do Jackson, agora Bruno Maia abre para o número 28, o Jerry ali no lado direito pela equipe do Barra da Tijuca. Agora número 27, o Wesley consegue o drible muito bom em cima do Wellington. O Wesley na linha de fundo, cruzamento no primeiro pau, mas a bola sai, a bola toca ali pela rede do lado de fora e é só tiro de meta para a equipe do Arte Sul. Informação lá do campo com Maria Clara.
E o técnico Rogério Pina fez sua última substituição na partida com a saída do camisa 10, João, para a entrada do 13, Daniel.
É isso aí, informação, saiu camisa 10, o João Vitor, e entrou camisa número 13, o Daniel Gonçalves. Quando o árbitro marca falta aqui pelo setor direito do ataque do Barra de Juca, bem em frente à nossa cabine, o Barra de Juca tenta bater a falta mais atrás, mas o árbitro fala, não, a bola é mais atrás. Mas agora mais um jogador do Arte Sul cai em campo, o número 11, o Jackson, cai ali pelo círculo central, e mais uma vez a maca, acho que essa maca já entrou umas 10 vezes, né, Mariana?
E os jogadores do Arte Sul estão caindo bastante, né, para tentar dar uma esfriada no jogo, já que o Barra da Tijuca parte pro tudo ou nada, o que é um grande perigo pro Barra da Tijuca, porque agora a gente pode ver que não tem ninguém na defesa do Barra, e um grande risco para a defesa do Barra da Tijuca quando o Arte Sul chega com o contra-ataque.
É isso aí, o Jackson saindo de maca, mas não deve fazer nenhuma substituição não, porque acho que já acabou, já esgotou o limite de substituições ali do técnico Rogério Pina pelo lado do Arte Sul. Agora vai pintar mais uma vez a bola na área para o Kevin, o camisa número 10, lá pelo círculo central vai botar essa bola na área, os zagueiros já estão na área, bate o Kevin, agora para o Igor Catatal, tenta a cabeçada, mas corta muito bem o Edmário, sobra ali com o número 2, o lateral direito, que agora está lá na esquerda, o Igor Salles. O Igor Salles para o Bruno Maia pelo círculo central, tenta o lançamento agora na área, corta muito bem ali o número 3, o Leonardo pela equipe do Arte Sul. Agora o Barra da Tijuca já retoma a bola, é falta em cima do zagueirão do Lucão, o número 4, falta ali frontal em direção ao gol do Arte Sul, ali um pouco atrás da meia lua, um pouco à frente também do círculo central, falta perigosa ali para a equipe do Barra da Tijuca, né, Bruno?
Exatamente, falta na intermediária, o Kevin já pegou a bola, já se preparou, pode acertar direto no gol, então vamos ver um lance perigoso, Barra da Tijuca. Pressão final, pressão total do Barra da Tijuca de qualquer jeito.
É isso aí, o Barra da Tijuca tentando esse empate para tentar um fôlego ainda para não cair, né, para a Série B2, que seria um desastre para a equipe do Barra da Tijuca, que foi fundada em 2010, que se chamava Yasmin Sport Clube e agora se chama Barra Clube Atlético Barra da Tijuca. Agora, mais uma vez, o Kevin e o Igor Cadadal também na bola. Tá com pinta de quem vai bater é o Kevin, número 10 da equipe. Deve vir bola direto pro gol. Perigo para o Tadeu, goleiro do Artsul. Ou o Igor Cadadal. O Igor Cadadal na bola. Olha o chute, o petardo! A bola sai pelo lado esquerdo do goleiro do Artsul. O Tadeu é tiro de meta para a equipe do Artsul. Agora...
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Lembrando que é, mais uma vez, a parceria nossa, cobertura exclusiva da Carioca Série B1, aqui em Conselheiro Galvão. Todo sábado também tem, e quartas também. No próximo jogo, quarta, vamos estar também. Quando o árbitro marca a falta para a equipe do Barra da Tijuca, mais uma bola, mais uma chance de pintar a bola na área. Barra da Tijuca pressionando muito, mas com muita bola pincada na área, né, Bruno?
Exatamente, a principal forma de ataque da equipe do Barra da Tijuca, mas precisa caprichar no cruzamento e os zagueiros, os atacantes precisam caprichar na cabeçada também.
Olha só, o árbitro autoriza Kevin na bola, olha só a bola no segundo pau para o Igor Catatau, a cabeçada, mas corta muito bem ali o número 16, o Wilson Lino, pela equipe do Artsul, que já arremata lá pra frente, agora para o Barra da Tijuca, que já retoma a bola ali com o goleirão, o Bernardo, que já abre a bola muito bem para o Garcia, o volantão da equipe do Barra da Tijuca, que agora toca pelo segundo central com o Kevin. Kevin consegue o drible em cima do jogador do Artsul, agora abre com o Igor pela lateral direita, ele com o número 27, o Wesley, tendo mano a mano, faz uma boa jogada, mas o Edmário corta a bola mais uma vez e volta ali pelo ciclo central com Garcia. Garcia agora com Jerry. Jerry tenta a embaixadinha ali no meio para retomar a bola e consegue retomar ali o Garcia. Falta em cima do Garcia, mas o árbitro dá vantagem. Agora pelo ciclo central retoma a bola o Jerry, leigo do Barra de Tijuca, que abre lá pelo lado esquerdo, ofensivo do Barra de Tijuca com o Bruno Maia. Bruno Maia faz o drible ali em cima do Jackson, que tenta botar a bola para a área, mas corta André Luiz ali no ciclo central. Agora a bola volta com Wesley, grande jogador da equipe do Barra da Tijuca, que entrou no segundo tempo. Agora o Wesley tenta trabalhar a bola mais ali e volta para o Garcia, um pouco atrás do círculo central. Garcia abre para o Kevin, informação lá do campo com a Maria Clara.
Felipe, a equipe técnica do Artsul reclamou bastante quando o camisa 11 saiu do gramado de maca sem sequer ser atendido, mas o quarto árbitro teve uma conversa com eles e afirmou ser pura cera para assegurar o resultado. Agora eles levantaram a placa aqui e teremos mais 5 minutos de acréscimo.
É isso aí, 5 minutinhos, desses 5 minutos já se passaram 1 ou 2 minutinhos, daqui a pouco está acabando o jogo. Por enquanto, Artsul, vencedor da partida, belo placar para a equipe do Artsul, que fez de virada 3-2. Agora o zagueirão do Artsul, o Leonardo, já bate a bola lá pra frente. Agora para o Sampaio, camisa número 7, que tá um pouco escondido o Sampaio nesse jogo, né? O craque da equipe, artilheiro da equipe, o Sampaio, mas não fez muito não nesse jogo, né, Mariana?
É, o Sampaio com certeza não tá num bom jogo, não tá num grande dia. O jogador, que é um dos principais artilheiros do campeonato, em terceiro, com 9 gols, e o principal nome da equipe do Artsul, o principal artilheiro da equipe com 9 gols.
E a falta ali no ciclo central para o Barra da Tijuca, já bate rapidamente, dessa vez não bateu a bola na área para o Wesley. Wesley ali pelo setor direito, Sampaio na marcação, Wesley corta para o meio, vai tentar o chute, mas consegue interceptar bem o Artsul, que retoma a bola. O tricolor da Zona Oeste com o Garcia, que abre a bola pelo lado esquerdo com o Bruno Maia, camisa número 18. Bruno Maia e Igor Catatau, dublinha pelo lado esquerdo, mas tem na marcação Jackson e o Djali ali pelo lado direito. Igor Catatau tenta o drible e é interceptado. Agora olha o contra-ataque do Artsul. Agora, mano a mano, tem 2 contra 2. Agora pelo Artsul, consegue o drible em cima do Garcia. Olha só o gol do Artsul! Chute pra fora do camisa número 13, o Daniel, que entrou no segundo tempo. Conseguiu um bom contra-ataque, um bom lance, mas talvez foi fominha nesse lance, né, Mariana?
Com certeza, ele tinha ali outro jogador do Artsul chegando. Se ele tivesse tocado, teria sido uma opção melhor, já que... Aí, ele tava meio sem ângulo ali pra chutar.
Aí um lance pra matar o jogo do Artsul, não matou, né? Agora o Edmário subiu para o ataque, o técnico como louco grita: Edmário, volta, Edmário, volta para o seu lugar. Igor Cadatal consegue o lance, domina no peito, entra na área, Igor Cadatal corta para o meio, chute! Balançou, balançou, balançou! Gol! É do tricolor! Zona Oeste! É dele de novo! Igor Catatau! Hoje tem dois gols do Catatau, Mariana. Belo lance do atacante do Barra.
Mais um belo lance, mais um belo gol do Igor Catatau, que já tinha marcado com uma bela cabeçada antes, né? Pra mim, o nome do jogo, o nome da equipe do Barra, o jogador que mais chuta a gol e já marcou dois gols na partida, né?
Igor Catatau chega a terceiro gol dele no campeonato da Carioca Série B1. Belíssima jogada dele, dominou de peito, entrou na área, cortou um, dois, chutou com a perna direita, sem chance nenhuma pro Tadeu. Golaço dele. O Barra da Tijuca precisa continuar nessa pressão na reta final do jogo, já estamos nos acréscimos, para conseguir virar, né?
É isso aí, o Barra da Tijuca vai tentando dar uma respirada agora no fundo lá da tabela, quando apita o árbitro no gramado da Áudio Ativo. É isso aí, o árbitro apitou aqui no gramado aqui em Conselheiro Galvão, quando acaba o jogo. Daqui a pouco vamos ver se a Maria Clara, a nossa repórter, traz alguma informação. Mais uma vez, a Áudio Ativo sempre trazendo uma ótima experiência para vocês, ouvintes.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
É isso aí, acaba o jogo aqui, o jogo 3-3, rapaz, quase pitou a virada do Barra, né, Bruno? Você acha que o Barra foi merecedor desse empate? O que você achou do jogo?
Foi merecedor sim, se eu pudesse destacar, destacaria que o primeiro tempo foi do Arte Sul, com certeza, e no segundo tempo foi totalmente do Barra. O Arte Sul ficou bastante recuado no segundo tempo, o Barra da Tijuca tomou conta da partida. Primeiro pontinho do Barra da Tijuca com o técnico Pedro Monteiro, um ponto importante. Barra da Tijuca, que na próxima rodada enfrenta o Angra dos Reis, né, um adversário direto na luta contra o rebaixamento. O Arte Sul folga na quarta-feira, a última rodada do Campeonato Carioca. Então, clima de decisão já nessa reta final, muito importante para as duas equipes.
É isso aí, um bom jogo, né, Mariana? Achou o resultado justo também, Mariana?
Achei um resultado justo, assim como o Bruno. O Barra da Tijuca dominou o segundo tempo, foi a equipe que mais chegou realmente, apesar de estar um pouco nervosa, mas conseguiu ali no finalzinho, nos acréscimos, o gol do Igor Catatau para poder empatar a partida, conseguir esse um pontinho e dar uma respirada, né?
Bruno, quem para você foi o craque da partida, Bruno?
Craque da partida foi o Catatau. Hoje tem gol do Catatau, hoje teve gol do Catatau. Dois gols do Catatau, um de cabeça e um depois de uma belíssima jogada construída por ele mesmo, puxando da esquerda para a direita. Eu poderia dizer até que foi aquele famoso gol de PlayStation, sabe? Gol de videogame que você pega a bola pela ponta, vai trazendo pela direita, driblando todo mundo, chutando. Belíssimo gol dele, um jogador que vem sendo criticado ao longo do campeonato, pedindo para ele ser mais ativo nas jogadas. Belíssimo gol, interessante, dois gols dele, para mim, melhor da partida disparado.
E para você, Mariana, quem que foi o craque do jogo?
Para mim também, dois gols do Igor Catatau, né? A assistência do gol do Eric Foca foi dele também. Então foi um jogador decisivo na partida, atuou em todos os gols do Barra e o grande nome do jogo, personagem principal.
E aí tem entrevista lá do campo com a nossa repórter Maria Clara. Vai, Maria.
Eu tô aqui com a camisa 11 do Barra, o Catatau, um dos autores do gol. O que você pode dizer dessa partida de hoje? O que esperar do campeonato aqui pra frente?
Muito difícil, né, a situação que a gente tá. Mas aí nós somos um grupo muito forte. Resolvemos se unir cada vez mais, porque nesse momento só a gente aqui dentro pode resolver, para poder tirar o Barra dessa situação. E vamos buscar até o final, até tiver 1% de chance da gente sair dessa zona de abaixamento. A gente vai lutar até o final.
Eu estou aqui novamente com o técnico do Barra da Tijuca, um jogo emocionante, o que você pode dizer aí pra gente?
Foi realmente emocionante, a gente queria vitória, a gente jogou pela vitória o tempo todo, mas infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas as circunstâncias do jogo foram muito boas. Esse empate foi um empate suado, um empate lutado, a gente conseguiu conquistar um ponto hoje. A gente respeita essa equipe do Arthur, que é uma grande equipe, está bem no campeonato. Mas agora a gente vai pro jogo decisivo com o Angra em busca da vitória.
E agora também tem entrevista com o jogador do Artesul. Vai lá, Maria.
Eu tô aqui com o João, camisa 10 do Artesul. O que você pode dizer dessa partida pra gente tão emocionante?
Nosso time falhou em alguns lances. Eles saíram na frente do marcador duas vezes. A gente conseguiu empatar e virar o jogo no final. O time ficou um pouco afoito, a gente perdeu uma bola, eles vieram no contra-ataque, conseguiram empatar a partida. Resultado ruim pra gente, que vinha buscando uma classificação geral pra ir direto pra semifinal. Mas é isso aí, vamos pra semifinal do turno e tentar ser campeão.
É isso aí, o jogador do Artesul um pouco cabisbaixo, né? Claramente cabisbaixo, o João, número 10. E Bruno, teve reviravolta na classificação, é isso?
Ele tem que sair cabisbaixo mesmo, né? Aquele empate com gostinho de derrota, porque foi no finalzinho. E com esse empate e com um gol aos 50 minutos do Bom Sucesso com o Daniel Marins, o Bom Sucesso fez 1-0 contra o Goitacás. Esses dois gols, né? Do Barra da Tijuca e do Bom Sucesso mudam tudo, hein? O Artesul que chegou a ficar em terceiro colocado na classificação geral, caiu para quinto. E agora tem América e Bom Sucesso nas primeiras colocações. Em sequência, o Goitacás, que perdeu para o Bom Sucesso, o jogo acabou agora há pouco. O Duque de Caxias, que ganhou de 2-0 do Gonçalense. E o Artesul em quinto, né? Logo depois vem o Friburguense, por exemplo, que estava jogando também e que conseguiu vencer o Olaria. Uma rodada bastante movimentada lá em cima e embaixo também, né? O Barra da Tijuca agora com esse resultado, esse empate, mesmo que tenha sido bastante comemorado, porque fez gol no finalzinho, foi para a zona de rebaixamento, abre a zona de rebaixamento em 17º com 16 pontos, o Itaboraí na sequência com 12 e o Tigres do Brasil com 9. E olha, Felipe, a próxima rodada promete muito, hein? O Artesul, com esse empate, conseguiu garantir o primeira colocação do grupo A da Taça Corcovado, já está na semifinal e em compensação, e ele folga, né, na próxima rodada, a última rodada do Campeonato Carioca, e em compensação Barra da Tijuca enfrenta o Angra dos Reis, né? Então é o duelo do 16º contra o 17º, os dois com 16 pontos. Quem vencer passa, consegue se livrar do rebaixamento. O Angra dos Reis, vamos dizer que ele tem a vantagem do empate, né? Se é que dá pra falar sobre vantagem do empate.
É o jogo do desespero, rapaz.
Exatamente. Se for empate, o Angra dos Reis consegue se livrar do rebaixamento. E aí o Barra da Tijuca é rebaixado. Então, um jogaço muito importante. Vamos ficar de olho aí durante a semana. Durante a semana a gente vai repercutir esse jogo, né? Que é na quarta-feira, no nosso pontapé inicial, né, Felipe?
É isso aí, pontapé inicial, terça e sexta, lá na Web Rádio Áudio Ativo, 11 da manhã na terça-feira e sexta às 10 da manhã. Não percam. Agradeço vocês que estiveram aqui do meu lado na bancada. Muito obrigado, Bruno César.
Muito obrigado, Felipe. Ótimo jogo, ótima produção também. Vamos que vamos para mais uma rodada para encerrar a Taça Corcovado.
Muito obrigado também, Mariana Magalhães.
Obrigada, um ótimo jogo, uma ótima partida. Muito bom, obrigado, audiência, todo mundo.
E também agradeço ao nosso operador aqui de áudio, Leonardo Couto, na produção Pedro Machado, e a nossa repórter também, a Maria Clara Bravin. Esse foi o nosso jogo. Agradeço a vocês também, principalmente o ouvintes. Mais uma experiência pelo Carioca Série B1. Muito obrigado. Web Rádio Áudio Ativo, sempre com você.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.